aos presentes, aos colegas vereadores e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido o vereador Didé para fazer a oração inicial.
Neste momento, vamos pedir ao nosso Senhor que nos dê muita sabedoria, né, discernimento, para que possamos conduzir bem a nossa reunião e que nos abençoe, tanto nós vereadores como todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo pela rádio, fazendo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Vânia. Presente. Vereador Geudo.
Presente.
Devolvo a palavra, presidente.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 5 vereadores, justificada a ausência dos vereadores Carlos Fernando, Didé, Tonzinho e Martina, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada com ressalvas. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de resolução número 02/2017, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 03/2017, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei complementar 02/2017, de autoria da mesa diretora. Veto número 01/2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 07/2017, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos relevantes. A vereadora Nilvia falou que o governo deixa de promover o fortalecimento dos produtores da agricultura familiar quando deixa de beneficiá-lo com a compra dos produtos para a merenda escolar. Reclamou da falta de livros nas escolas municipais e ressaltou a importância da disponibilização do material ao aluno. A vereadora Camila cobrou o pagamento dos motoristas contratados em 2017. Falou sobre o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária, o qual foi marcado pela morte de 19 assentados. Segunda parte, única discussão e votação da indicação 06/2017. Sugere ao governo municipal que realize a perfuração de mais um poço no Distrito São Pedro, de autoria do vereador Professor Branquinho, aprovado por 4 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 36/2017. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que sejam tomadas providências a respeito da reforma e revitalização do ginásio de esportes do bairro Canaã, município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 4 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador Professor Branquinho. Única discussão é votação da moção de apoio número 01/2017. Apoia a aprovação do projeto de lei número 528/2015, que cria políticas de preços mínimos do transporte rodoviário de cargas, de autoria do vereador Geudo, aprovado por 4 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Líderes. Vereadora Camila comentou a fala do vereador Antônio, na Rádio Transamérica, onde declarou que há indícios de desvio de verba referente ao Programa Nacional de Habitação Rural. Esclareceu que a FETRAF gerenciou mais de 2 milhões de reais através da operacionalização dos projetos do PRONAF e Apoio Mulher no ano de 2013 e 2014, trazendo inúmeros benefícios para o município. Explicou os procedimentos para a construção das casas, ressaltando que após a crise, as etapas de liberação da verba ficaram mais lentas. E o atraso ocorre em apenas 3 grupos, de um total de 8. Falou que o vereador Tonzinho fez graves acusações, sem apresentar nenhuma informação legítima. Falou que a FETRAF está constantemente pleiteando junto às empreiteiras para a finalização das obras. Se colocou à disposição de qualquer cidadão para apresentar o funcionamento e operacionalização do programa. Informou que o motorista do PA, Nelson Mandela, paralisou seus trabalhos devido à falta de pagamento e que os alunos estão cobrando o retorno do transporte. Vereador professor Branquinho também fez cobranças em relação aos pagamentos do motorista, ressaltando que os alunos estão prejudicados. Vereadora Vânia falou sobre a demanda dos apicultores do município e solicitou ao governo que coloque o funcionamento da Casa do Mel. Solicitou ainda o retorno dos projetos Mais Educação, Minas Olímpica, Brasil Alfabetizado, Segundo Tempo e a Cozinha Comunitária. Agradeceu ao prefeito e ao secretário de obras pela obra realizada na região do Pernambuco. Solicitou reparos em ruas do bairro Veredas. Exaltou o projeto de Antônio Carlos, conhecido como Fio, o qual tem arborizado e plantado flores nos canteiros da cidade e tem se preocupado com o meio ambiente. Informou que pretende agregar ideias de ampliação ao projeto de urbanização da cidade nas vilas e distritos. Vereadora Nilvia solicitou informações acerca da obra do asfalto próximo à cadeia pública, que encontra-se paralisada. Cobrou respostas e esclarecimento acerca do contrato firmado entre o SADPREV e o prefeito Kenny. Presidente Geudo falou que aguarda informações solicitadas junto ao Tribunal de Contas e ao SADPREV para que assim possa tomar providências cabíveis. Solicitou ao governo apoio financeiro para a Fazenda Terapêutica. Agradeceu o apoio da população da Vila Maravilha quanto da realização da Páscoa para as famílias carentes da comunidade. Coro de encerramento. Constatada a presença de 5 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 17 de abril de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimental, considera a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve. Andressa, esses 2 ofícios? Senhor presidente, recebemos aqui o ofício do Sindiburi, onde diz: vimos por meio deste fazer breve relato da reunião do Sindiburi com o prefeito, ocorrida em 6 de abril de 2017, às 12 horas e 15 minutos, e da Assembleia Geral Extraordinária, promovida pelo Sindiburi. Participaram da reunião o prefeito Dr. Kenny, Rufino, Geudo, presidente da Câmara, vereador Carlos Fernando, Erni, presidente Sindiburi, Epifânio, vice e servidores, Salomão Dias, Lucilene e Rubenice. O prefeito disse que só poderia pagar o restante de dezembro em 4 vezes, 1 empenho por vez, e que o primeiro ele já havia autorizado o pagamento independente da reunião com o sindicato, na data da reunião, e que o segundo seria junto com a folha de abril, o terceiro junto com a folha de maio e o quinto junto com a folha de junho, com a possibilidade de antecipar e pagar também em maio. Após os debates e negociações, e muita insistência do presidente Erni, o prefeito concordou também em pagar a recomposição salarial em julho de 2017, sendo o piso nacional para os profissionais de educação de 7,64% e 6% para os demais servidores. Concordou também em pagar o retroativo de janeiro a junho, nos mesmos índices, e que deverá haver reunião em julho, podendo antecipar para junho, para discutir a forma de pagamento do retroativo. A Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 11 de abril, que contou também com as presenças dos vereadores Geudo e Camila, aprovou a proposta por unanimidade. O Sindibur agradece o empenho de todos e continuará vigilante, aguardando o cumprimento do que for acordado com o chefe do Executivo Municipal e tomará as medidas necessárias caso precise. Erni Prado Fonseca, presidente do Sindibur. Ofício número 96 de 2017. A Câmara Municipal de Buritis. Informações do PAA. Senhores vereadores, senhor presidente, externando meus cumprimentos ao mesmo tempo em que reconheço e prestigio o trabalho desempenhado por cada vereador, aproveito o ensejo para encaminhar às vossas excelências o presente ofício, a fim de que seja incluído como correspondência recebida e incluído na leitura da próxima reunião ordinária desta Casa de Leis, prevista no dia 24 de abril. O objetivo dessa correspondência é prestar informações às vossas excelências, representantes do povo de Buritis, bem como à população diretamente interessada sobre a situação e o processamento que envolve o programa de aquisição de alimentos, compra direta local. Em 5 de janeiro de 2016, o município de Buritis recebeu o ofício 02/2016, DECON CESAN MDS, no qual consta uma reiteração solicitando documentação complementar da prestação de contas final, referente ao convênio 090 de 2009, com prazo de 30 dias para organização da documentação, sob pena de inadimplência no sistema integrado da administração financeira do governo federal, CIAF, conforme consta no memorando 13 de 2016. Do MDS, datado de 26 de fevereiro de 2016, o referido ofício não foi atendido, a documentação solicitada não foi entregue, findando-se o prazo concedido em 11 de fevereiro de 2016, e, consequentemente, o município foi registrado como inadimplente no CIAF. Na data de dia 3 de janeiro de 2017, foi feito o primeiro contato referente ao PAA junto ao MDS, onde fomos atendidos pelo técnico do Departamento de Apoio à Aquisição e à Comercialização da Produção Familiar e orientados a preencher a ficha com as mudanças dos gestores e a atualização cadastral. Ao encaminharmos a ficha, constatou-se que o município estava com pendência referente ao envio de documentos sobre a gestão do programa, conforme exposto no parágrafo anterior. Diante da situação encontrada, reunimos toda a documentação e encaminhamos o ofício 02/2017 ao Departamento de Projetos da Prefeitura Municipal de Buritis, de 25 de janeiro de 2017, protocolado no MDS, onde consta documentação complementar e prestação de contas final, referente ao convênio citado no mesmo ofício, e solicitou ainda a retirada da inadimplência do município do CIAF. Em 13 de janeiro de 2017, no Departamento de Apoio à Aquisição à Comercialização da Produção Familiar, foi protocolado um ofício juntamente com a ficha de adesão ao PAA, contendo os dados da atual gestão. Este fez-se necessário, pois somente depois de toda a documentação estar no MDS é que o termo de adesão seria colocado a revisar, para que não impedisse qualquer procedimento que precisasse ser realizado no CISPA, Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos, e sem essa documentação não seria possível aprovar o termo de adesão. Após realizar as alterações, foi gerado o termo de adesão e esta passaria o status para confirmado, para ser novamente aprovado pelo MDA. Entretanto, esses status não foi modificado por falta de um ofício que deveria ter sido providenciado conforme pedidos enviados à gestão nas datas 17 de junho de 2016, 9 de agosto de 2016 e 23 de dezembro de 2016. Esses ofícios, mesmo com um pedido de alta prioridade, não foram encaminhados ao Ministério. No início deste mês, a Secretaria Municipal de Ação Social tomou conhecimento da falta desse documento e prontamente o providenciou para que fosse protocolado junto ao Secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O documento trata-se de uma notificação atestando que o município de Buritis aprova a proposta de participação 03057031-2015. E assim que analisado o status do programa, esse passará de cadastro completo para aprovado. Todo esse procedimento se faz necessário para que o município encerre a proposta anterior e seja contemplado com a nova proposta para o início das atividades do PAA, compra direta local. Todos os ofícios com as devidas solicitações do MDS, comprovando o exposto neste documento, seguem anexo. Sem mais para o momento, me coloco à inteira disposição de vossas excelências, para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Inclusive, convidando-os para que nos façam a visita. Cordialmente, Flávia Rodrigues Maia Campos, secretária municipal de Ação Social. Senhor presidente, correspondências expedidas. Nota de condolências aos familiares de Michael Pio de Oliveira, solicitada pelos vereadores Geudo da Mariquita e a vereadora Vânia. Nota de condolências aos familiares de Ambrosina Alves Cardoso, esposo do cooperador Caetano, da Igreja Congregação Cristã no Brasil, solicitada pela vereadora Vânia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Eu também quero apresentar uma moção de pesar aos familiares do senhor Salvador Pereira da Cunha, conhecido como Dozinho da Serra Bonita, e do senhor Manuel da Silva Rodrigues de Oliveira, o senhor Silvão do São Vicente. E como foi colocado também, da família do Michael Pio de Oliveira. Devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, eu quero levantar a questão de ordem para ser esclarecida, porque eu ouvi a leitura de correspondência e já foi expedida aí nota de pesar aos familiares de Michael. É porque é um costume a gente sempre apresentar aqui, o vereador quer seguir, segue, etc. Então, assim, eu gostaria depois de um esclarecimento sobre esse ofício, se a gente já requer diretamente lá dentro, já vai enviado, ou se a gente faz como de costume, trazendo a plenário. Porque parece que a vereadora secretária leu um ofício que foi expedido já uma nota. Essa é uma questão de ordem que eu aguardo uma explicação. Uhum. O segundo ponto aqui, presidente, eu quero acompanhar aqui a minha colega Nilvia naquilo que diz respeito à nota de pesar às três famílias, por uma perda tão grande. Que são aí a perda do Michael, do Dozinho e do Silvão, que eu não conheço, Nilvia, pelo nome de batismo. Eu conheço é Silvão, acho que o Buritis inteiro conhece aqui é Silvão. São pessoas que registraram na história uma perda irreparável aqui em Buritis. Então, senhor presidente, quero que seja encaminhado também, por este vereador nota de pesar, familiares, e notadamente a professora Sônia, muito conhecida em Buritis, foi diretora da escola ali do bairro Veredas, e os pais gostavam muito dela, os alunos, a pessoa boa. Então, a esses três familiares eu quero registrar aqui, nota de pesar. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Só para esclarecer para o vereador Carlos Fernando, que nós não apresentamos, vereador, não foi a moção de pesar, não. Foi nota de condolências. Aí a gente só apenas leu junto com as correspondências expedidas.
Esclarecido, vereador, tudo ok? Obrigado. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador e professor Branquinho.
Quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita, cumprimentar também os nobres colegas vereadores que se fazem presente, cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal, estender os meus cumprimentos às pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, tanto na cidade quanto no meio rural. Eu quero dirigir as minhas palavras ao povo da minha comunidade, no distrito de São Pedro, referente à questão da dificuldade que está tendo, às vezes, da questão de água. Nós temos hoje na nossa comunidade dois postos artesianos e duas bombas funcionando praticamente normais. Mas uma dessas bombas, segundo o eletricista Josias, está tendo uma certa dificuldade, mas está jogando mais ou menos 8 mil litros. Então, assim, ela está um pouco com uma certa diferença em relação à sua normalidade, mas que ele se propusera a sanar esse problema ainda nessa semana. Era para ter sido hoje, mas a bomba que foi compra para colocar no poço, segundo Josias, não é apropriada. Josias estava afastado, não sei por que motivo, e hoje ele é o único eletricista que a prefeitura tem, né? Antes tinha o Misael e tinha o Josias, hoje só tem o Josias. Estava de férias, né? O Josias estava de férias, voltou hoje. Então, quando retornou, ele informou para o secretário de obras, o senhor João Caetano, que a bomba que tinha não era a bomba apropriada. Eu estou dizendo isso porque eu sei que vai ter pessoas da comunidade que vão estar ligando para os vereadores. Se fosse por cobrança, lá já tinha água jorrando e tudo quanto é canto daquele Passa 3. A questão não é questão de cobrança, não. Eles já estão quase irritados comigo, já tanta cobrança, tanto pedido, tanto falar e implorar e insistir. Então, houve um comprometimento que ainda essa semana estará reforçando essa questão da água no nosso distrito. Nós sabemos que a água lá, ela atende também o meio rural, as pessoas que moram ali em torno das fazendas. Eu não estou aqui culpando ninguém por isso. Estou dizendo que esse momento é um momento que a água vai se tornando mais escassa, a chuva já diminuiu, né, e vai chover ainda, mas talvez chove menos. Então a solução que nós estamos buscando é a perfuração de mais um poço artesiano na nossa comunidade, que eu estou solicitando, e também que se coloque uma bomba mais potente, uma bomba que consiga bombear mais água, reforçando ainda mais a questão da água no nosso distrito. E hoje, em reunião, na parte da tarde, eu tive uma reunião com o secretário de obras, o senhor João Caetano, e juntamente com o Josias, e eles me disseram o seguinte, que não foi hoje, porque o carro que transporta o material está quebrado, e já está no conserto, mas vai demorar 3 dias para consertar esse carro, mas assim, até o final de semana, eles estarão indo ao nosso distrito, ficará o dia inteiro com a nova bomba, fazendo teste nessa bomba, para sanar esse problema, para estar aumentando ainda mais a água. Porque a água tem, então duas bombas funcionando, mas nós nunca tínhamos passado por um problema igual nós estamos passando agora, porque realmente quando falta água no mês de agosto, setembro, outubro, mas não no mês de início de maio, que vai iniciar maio, final de abril para início de maio. Nós nunca tínhamos passado esse problema. E agora está tendo realmente pouca água na torneira. Mas a questão é que nós vamos reforçar essa bomba, e ainda nessa semana, o secretário me disse que fez esse compromisso comigo, juntamente com o Josias, vai estar sanando esse problema aí no Distrito de São Pedro. Então a todo o povo do Distrito de São Pedro que está nos ouvindo nesse momento, sei que tem pessoas que ouvem pela rádio, tem pessoas que ouvem pela internet, então que possa retransmitir esse comunicado. Hoje até gravei um áudio e publiquei no grupo que nós temos na nossa comunidade, para que as pessoas possam ter ciência, que não é por falta de cobrança não, a gente tem que entender também que as coisas não são fáceis e que como não tinha o eletricista, estava de férias, tinha essa dificuldade, mas agora já voltou e ele fez um compromisso que até no máximo sexta-feira estará indo à nossa comunidade, estará colocando uma nova bomba para reforçar a questão da captação de água no nosso distrito. Então eu espero que tenha ficado bem claro sobre esse assunto, que tenham entendido e que nessa semana ainda será solucionado. Eu quero também agradecer ao pessoal da empresa Engelmig. Nesse domingo nós ficamos o dia inteiro, né, na verdade, fazendo a troca das lâmpadas lá no distrito de São Pedro, também em Vila Maravilha. Ficaram algumas lâmpadas lá no nosso distrito, mas nós retornaremos, né, já fiz uma agenda com o Hertos, um cara que fez uma parceria comigo 4 anos seguidos. Então, nós tivemos uma dificuldadezinha no início aí, mas acabou restabelecendo, e vamos retornar e trocar lá, ficou umas 3 ou 4 lâmpadas sem trocar lá, e nós vamos voltar e vamos trocar também essas lâmpadas que ficaram, assim que eles vierem a Buritis, vou estar pedindo para estender também para lá, e para fazer essa troca dessas lâmpadas. Então, meu muito obrigado, nesse momento só isso, e o mais, eu vou falar ao presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite. Quero cumprimentar também o público que ouve a Transamérica e acompanha numa audiência quase que total a sessão ordinária da Câmara transmitida na noite de hoje. Pelo menos no início o povo gosta de acompanhar, depois vai, né? Vocês vão desligando o rádio. Quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Cumprimentar também aqueles que estão aqui de corpo presente, como se diz no ditado popular, acompanhando a sessão. Presidente, de saída eu quero aqui externar meus parabéns à Flávia Maia pelo ofício cuja leitura eu ouvi e cuja cópia assentou no meu gabinete, explicando em detalhes a situação do PAA, que nós muito cobramos aqui, né? Inclusive eu irei fazer uma visita amanhã à Flávia sobre outras questões, assim, as soluções alternativas, talvez, a ter que se resolver em Brasília, atendendo aí a nossa comunidade. Quero abrir um parêntese e registrar a Vossa Excelência que envie também minhas condolências à família de Assis, conhecido como Assis Chaveiro, uma pessoa também conhecida em todos os cantos do município de Buritis. Era um chaveiro, um exímio chaveiro, uma pessoa boa, que infelizmente ele teve a sua vida ceifada por uma doença que ainda não se conhece a cura para certos tipos de câncer. Sabemos que o câncer tem várias de suas modalidades. E falando de câncer, presidente, há um índice muito grande de pessoas afetadas por essa doença no município de Buritis. Isso é algo assombroso. É algo assombroso. E eu gostaria que os nobres colegas, componentes da Comissão de Saúde, em parceria com a assessoria jurídica, pudéssemos fazer um estudo, presidente, sobre, de primeiro, a água captada do rio Urucuia. Essa água captada. Porque quem fala que a água é boa aqui é só a Copasa. A Copasa fala que a água é boa. Eu não conheço um outro estudo que venha ratificar ou retificar o que a Copasa diz. Então, acredito que a Câmara tem condição de fazer esse estudo. Isso não é um estudo caro. Gostaria que tem que tomar uma providência. E temos também, presidente, uma outra providência a ser tomada ali no matador, do lado do matador. São detalhes que eu não gostaria de externá-los em público, até para não assustar a comunidade, mas já externei hoje com alguns colegas, e aqueles que não souberam do assunto, é só me procurar que eu estou disponível para poder dizer sobre isso aí. De início, são esses dois pontos. Mas eu quero ainda usar esses 3 minutos e 20 segundos que me restam para falar sobre transporte escolar. A licitação está aí, a licitação do transporte escolar. Só porque essa licitação, do jeito que ela está, Mário, ela prejudica os trabalhadores da área do transporte escolar. Primeiro, se coloca uma idade para o ônibus, dizendo que se ele for um ônibus novo, está ok, pode participar. O ônibus mais velho não pode participar. Só que nós temos ônibus aqui de anos mais velho, mas que são muito melhores do que ônibus mais novos. E isso prejudica. Tem ônibus velho aqui que está um brinco. E eu posso citar vários que está um brinco. E ônibus de ano novo que está uma merda, uma porcaria. Então isso prejudica o trabalhador do transporte escolar. Essa idade desse ônibus. Eu acho que isso é sacanagem. O cidadão que foi contratado, ele comprou um ônibus mais velho, agora ele se vê já com o salário atrasado, recebendo agora, eu tenho até notícia que alguns cheques até voltaram, e aqui eu quero descer o porrete aqui nesse tal de Banco do Brasil, porque eu já falei outro dia, eu tenho que tirar a Câmara e Prefeitura de Banco do Brasil, tem que colocar na Caixa Econômica. É Banco Público, Caixa Econômica. Porque os recursos do governo federal caem ali no Banco do Brasil. Banco do Brasil, até que você faz esse processamento, gera uma balbúrdia dessa aí. E quem liberou o cheque, sabendo que não tinha um fundo, fez também, vou ter que conter aqui o vocabulário, uma besteira. Fez uma besteira. E outra questão é o preço que se está dando por quilômetro rodado. É para matar também o trabalhador. Porque, veja só, na época do governo anterior, eu não lembro, pelo menos eu conheço, de dar aumento nenhum. Não lembro de dar aumento. O combustível subiu e tudo, não deu aumento. Entra o governo novo, todo mundo, é o seguinte, não adianta passar o Pineira, todo mundo pensa, não, vai dar um aumento. Só que não deu aumento. E além de não dar um aumento, ainda reduziu um pouco. E assim, sacanagem não. Os trabalhadores procuraram esse vereador. Esse vereador faz parte da equipe de governo, mas infelizmente dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e pau na muleira. Porque certas pessoas da administração entendem quando você fala de espora. E tem que enfiar a espora. O que está fazendo aqui, Tonzinho, não é o que se deve fazer com o trabalhador. Se vai alterar esse ano de ônibus, tudo bem que altere, mas que dê um tempo. Porque trabalhador nenhum sabia que essa licitação viria com essa alteração de ano de ônibus. Então que fale, ó, o ano que vem nós vamos fazer uma nova licitação, e aí, que aí dá tempo das pessoas se prepararem. Aí os caras já entram com 3 meses de ônibus atrasado do governo passado, que moeu esses camaradas, moeu, 3 meses atrasado. O governo agora atrasa também, mas tantos dias para pagar. Ainda, alguns ainda pegam um cheque, vai lá e o cheque ainda não tem nem fundo. E agora quer mudar isso, quer mudar aquilo? Pô, peraí. Essa forma que está fazendo facilita para a empresa de fora vir e ganhar a licitação. A verdade é essa. Facilita. Empresário igual o Nair, eu fiquei sabendo outro dia que o Nair, uma empresa lá, perdeu a licitação, está cheio de ônibus parado. Eles podem vir aqui facilmente ganhar. Então, assim, não foi isso que se pregou na campanha. E eu testemunhei muita coisa. E não foi isso que se pregou. Então, os responsáveis, o prefeito, notadamente, que é responsável por isso aí, eu acho que tem que sentar para poder analisar isso. É, acredito que isso que eu estou dizendo aqui, presidente, é algo de interesse de todos os trabalhadores. E aí, atrás deles, você tem inúmeras famílias. Essa história de ônibus aí com data, ano, não, tem que ser novo. Olha, e a música? Panela velha que faz comida boa. É velho, mas é bom, Tonzinho. Sabe o que tem que fazer? Coloca uma pessoa lá para fazer a fiscalização. Chegou aqui o ônibus, olhou. Pneu tá bom, motor tá bom, tá ok? Ok, vamos pôr para rodar. Ah, quebrou na estrada, é o ônibus velho que não presta. Vamos substituir. Agora você pega e coloca. Os caras compraram um monte de ônibus aí e não vão poder concorrer a essa licitação da forma que está. Então eu quero aqui, como sempre, defender essa categoria desse pessoal que estão em desespero, em desespero. Amanhã eu fiquei sabendo que terá uma reunião com o prefeito. Espero que ele seja sensível a este pleito, porque já tem 2 problemas. Primeiro, presidente, é o preço. Esse preço é filho de uma mãe, esse preço.
São a parte.
Esse preço arrebenta. E outra questão é a idade. 2 fatores que arrebentam. Então é o seguinte, Tonzinho, só não vou lhe conceder, porque ele me deu um sinal ali que meu prazo esgotou, então eu estou concluindo, e peço aqui vênia, peço desculpas a Vossa Excelência, mas no meu tempo de liderança eu tenho um tempo aberto, e Vossa Excelência poderá usar à vontade. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite e os ouvintes da Rádio Transamérica. Para aproveitar o gancho aqui sobre o assunto de transporte escolar, essa semana que passou agora, eu até fiquei surpreso pelo que aconteceu. Eu vi um senhor aí de uma comunidade me fazendo uma pergunta se realmente era verdade o que o prefeito passou para ele. Que o prefeito fez uns compromissos políticos com ele, de ceder a linha, de manter alguns compromissos. No entanto, falou para ele depois que não poderia cumprir, porque eu, assim como a vereadora Vânia também aqui, fizemos umas denúncias contra a própria linha da pessoa. E eu nunca escondi aqui de ninguém que eu fui no Ministério Público e fiz a denúncia para ter a licitação. É tanto que ela está marcada aí para o dia 3. Agora, fazer denúncia de linha particular? Pera aí, prefeito, assuma seus compromissos. Eu não tenho nada a ver com isso. Se você fez um compromisso que não está dando conta de arcar, tem pelo menos a hombridade de falar, eu não vou dar conta de cumprir com o senhor. Não joga nas costas dos outros, não. Isso fica feio. E mesma situação é do edital agora, falar que a vereadora Vânia, que o vereador Didé, fez denúncia para mudar a questão da idade do ônibus aí, do tempo de ônibus, de 95 para cá. Ô, pera aí. O edital é o critério do prefeito, ele que coloca os critérios e coloca para arregaçar com todo mundo aí, não tem coragem de assumir. Assim como ele, como a pessoa que está também à frente do transporte escolar, que a gente tem notícia todos os dias, ah, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Assuma seus erros. Se não dá conta de assumir os compromissos, pelo menos tenha a hombridade de chegar e falar, esse critério aqui é meu. Nós estamos fazendo por isso, isso e isso. Está o preço ruim, é porque não está tendo condições de pagar, está atrasado.
Pelo menos tem a humildade de reunir com as pessoas e falar. E as pessoas que estão sendo prejudicadas hoje, não é de oposição dele, não. São pessoas que estão indicadas trabalhando no início do governo aí, que defendeu ele. Que tá trabalhando todo dia. Todos os dias a gente vê ele defendendo aí, que é companheiro dele. Agora, as pessoas não têm a humildade de chegar e falar para o próprio companheiro e querer jogar a culpa nos outros? Eu acho até uma sacanagem, presidente. O pessoal abriu um edital desse, exigindo essa questão do ano dos ônibus, que tem muitos ônibus conservados aí. O preço, ele está vergonhoso, não tem condições da pessoa trabalhar, prestar um serviço bom, com os preços que foi apresentado. Aí, muito mais, vai lá e fala, não, a culpa é de fulano ou de ciclano. Não existe isso. Tem que assumir os critérios. A licitação é aberta, participe quem quer. Mas, pelo menos, dê um respaldo para quem te defendeu nas eleições que você prometeu tanto, que a gente vê as promessas toda hora, tem um reclamando para a gente, falando, ó, me prometeu isso. Foi isso que pregou. Pregou que não ia ter atraso. Pregou que ia dar melhoria no transporte. Aí vem aí, abre o edital aí e acha que os outros ainda é culpado. É brincadeira. Vamos assumir seus erros. Né? E eu acho que, e até acredito, que ele deve até cancelar esse edital. Deve até cancelar. Porque é tanto que, acho que fez o contrato até dia 30 agora desse mês. A licitação está prevista aí para o dia 3. Mas do jeito que colocou, eu acho muito difícil, até os poucos companheiros dele que estão trabalhando hoje, ir lá e participar dessa licitação. Que vai, eu acho que vai atingir 70% aí do pessoal que tem ônibus, que não vai conseguir trabalhar nem participar da licitação. Eu acho que a gente está aqui, o pessoal precisa de trabalhar, teve gente que fez compromisso, comprou o carro aí. Acho que tem que dar um respaldo para essas pessoas. O critério de idade de ônibus aí não vai mudar em nada. Que são os mesmos carros que estão trabalhando hoje. Eles têm condições de trabalhar assim. Agora coloca lá para sacanear com as pessoas. Essas pessoas foi que defendeu ele. Eu acho que eu deveria repensar e olhar a situação de cada um, em vez de estar achando culpado pela situação que está. Sem contar essa aí, que eu já vi aqui, prefeito, deixar a dívida para o outro, eu já vi. Prefeitura não tem crédito de comprar as coisas, eu já vi. Agora, soltar cheque sem fundo, eu não tinha visto ainda não. Essa para mim aqui é nova. Essa para mim é nova. Né? E o pessoal está aí reclamando todo dia que brigou, teve carro aqui que ficou acho que 3, 4 dias sem rodar porque não recebeu, teve atraso. Se não está tendo recurso, é compreensível, chega e explica. Mas agora a pessoa ir lá e soltar um cheque sem fundo para despachar o pessoal, depois ele tem que voltar atrás, para falar assim, peraí, não tem fundo não. Eu já vi de tudo aqui em Buritis, mas essa agora de prefeitura, soltar cheque sem fundo, é a primeira vez. Mas com certeza vai melhorar aí, o pessoal está esperando melhorias, né? E acredito que ele deve fazer. Não nessa situação que apresentou agora. Quero fazer outra cobrança também, sobre o Conselho Tutelar. Tive algumas reclamações aqui. E chegou no meu conhecimento que no quadro, acho que de 5 ou 6 conselheiros, atualmente só tem 2 trabalhando. Então fica difícil de manter a estrutura. Espero que reveja, né, e que reestruture o Conselho Tutelar, né, que faça um processo de votação, se eu não me engano, né, que contrate outras pessoas para estar trabalhando, que o Conselho Tutelar não pode ficar representado somente por 2 conselheiros que estão trabalhando lá hoje. Então, meu tempo já está esgotando aí, presidente. Tem outros assuntos aqui que eu vou tratar no Ações de Liderança. Muito obrigado, boa noite.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Boa noite às colegas vereadoras, aos meus colegas vereadores, ao público que nos prestigia e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu acompanhei com bastante atenção o que os colegas vereadores que me antecederam e eu estou meio abismada, porque a licitação do transporte que está colocada aí, como o vereador Carlos Fernando enfatizou muito bem, o preço e essa questão de o ônibus ser antigo ou não, ela vem para matar mesmo com o trabalhador. Eu estou vendo aí, a gente está acompanhando o momento que vive o país, né? Todo mundo está acompanhando, mas uma coisa eu estou percebendo, que essa licitação do transporte do prefeito Kenny, ela não está muito diferente das medidas colocadas pelo senhor Michel Temer, não. É para acabar com o trabalhador, é para não deixar que tem oportunidade. Parece que está seguindo aí o modelo do governo federal. O treino tá, não está bonito, não. É, gostaria também de estar cobrando aqui. Eu já falei algumas vezes com relação à questão da saúde. É, até agora, não sei se um pouco hoje já resolveu, né? Mas até a semana passada e hoje eu também recebi a reclamação que ainda não temos especialistas, médicos especialistas. Por exemplo, hoje eu fui procurado até pela Aparecida, lá do Roseli Nunes, e ela está aí precisando de estar sendo consultada por um cardiologista e ainda não temos essa especialidade em Buritis. Então, eu não sei se a nossa líder de governo tem alguma resposta com relação a isso, mas quando é que vai começar a funcionar a questão dos especialistas, dos médicos especialistas em Buritis? Porque a pessoa está gastando com o exame, gastando, e não tem ninguém para dar uma olhada nos exames dela e dizer o que é que realmente está acontecendo. Está com falta de especialistas aí em Buritis, pelo menos do cardiologista. Não sei se todas as áreas, mas do cardiologista eu recebi a reclamação. Eu gostaria também de dizer que foram percas irreparáveis que a gente teve aí no município com esses falecimentos de todos que me antecederam aqui já falaram. Gostaria de me solidarizar também com a família de todos que perderam seus entes queridos. E gostaria também de fazer uma homenagem especial ao meu pai, que ontem foi o aniversário dele, 50 anos. Infelizmente não pôde estar passando com a família, mas gostaria aqui de estar relembrando que ontem foi o aniversário dele e desejando que toda a sorte do mundo para ele e que ele consiga vencer essa etapa pesada aí de sua vida. E no mais é só isso, no meu assunto no meu tempo de liderança, senhor presidente, eu estarei abordando outros assuntos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todo o público que nos prestigia, eu cumprimento nesta noite e cumprimento também os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu sempre tenho falado aqui, e eu gosto de estar repetindo, que a cadeira dessa casa de leis que eu ocupo foi uma cadeira que o Senhor me confiou. Primeiro, ela me foi dada por Deus. Em segundo, pelo povo que confiou o seu voto a mim nessas últimas eleições. Eu sempre disse que esse lugar seria um lugar de honra, onde eu estaria trabalhando para o povo e pelo povo, defendendo aqueles que não têm voz e que não têm vez neste município. Mesmo que nossas reivindicações contrariem o governo municipal, eu estaria aqui para falar em nome de cada um que bate na porta de nosso gabinete com alguma demanda. E na quinta-feira passada, senhor presidente, eu recebi transportadores escolares em meu gabinete, me mostrando também a cópia do edital de transporte escolar. O edital mais injusto, senhor presidente, que eu pude ver. O edital do transporte escolar, licitação 3 de maio, exigindo o ano do veículo de 96 para cá. E o preço máximo para ônibus, R$ 2,10. Linha acima de 120 quilômetros e 2,30 linha de até 120 quilômetros. Kombi, preço 1,70 variando a 1,85. Senhor presidente, esse preço é preço de 2005, do tempo do prefeito Zé Vicente. Comparando, senhor presidente, o preço atual deste edital de licitação com o governo anterior, que temos que falar sim, do prefeito João do Caixão, o ônibus, eles pagavam de R$ 2,85 a R$ 3,00. A van, de R$ 2,30 a R$ 2,40. Kombi, de R$ 2,80 a R$ 3,30. E eu tive a curiosidade, senhor presidente, de ligar também nos nossos municípios vizinhos, para comparar com o nosso município. Eu liguei em Unaí,
Eu liguei em Uruana, liguei em Riachinho, Arinos e Formoso, para tirar a curiosidade sobre o pagamento de ônibus. E o preço que eu vi lá, seu presidente, varia de R$ 3 a R$ 3,90. Enquanto no nosso município, o prefeito coloca um edital máximo de R$ 2,10 a R$ 2,30. E o pior de tudo isso, seu presidente, como o vereador Didé disse, são as pessoas covardes que tentam encontrar culpados para tamanha falta de gestão. Eu quero falar aqui porque ele está me ouvindo. Eu quero falar aqui para o amigo Bira, lá do assentamento da Campininha, que é um transportador escolar. Eu quero falar para o Alan, transportador escolar, que tanto ajudou na campanha do nosso prefeito Torquene, que é um transportador escolar lá da região de Vila Cordeiro. Falar para o Edgar, para o Japão, para o Marcelo, para o Milton Tucano, para o Magaive e para todos os que estiverem nos ouvindo, que as mentiras que esses subprefeitos, essa é a palavra, estão passando para vocês, não procede. Falar que eu e o vereador Didé fizemos denúncia no Ministério Público, não procede. Falar que exigimos o ano do carro, como falaram para vocês, não procede. Por que que ao invés de chegar no nosso prefeito e interceder por vocês, transportadores escolares, como o Manel Carneiro fazia, essas pessoas ficam aí pregando mentiras com o nosso nome? Quantas vezes, vereador Fernando, eu vi Manel Carneiro entrar naquele gabinete do Dr. Kenny e defender os transportadores escolares? Quando os preços eram injustos, ele estava lá para defender, estava lá para reclamar sobre as estradas, estava lá para reclamar do aumento do óleo diesel. E hoje, ao invés das pessoas defender, interceder pelas pessoas, ficam aí pregando mentiras, né, vereador Didé, como pregou em relação à sua pessoa e à minha. Essas pessoas, eu quero deixar claro que eles podem também responder judicialmente por isso. Se o Ministério Público fez alguma recomendação, vereadora Nilvia, ao prefeito, é outra história. Agora, falar que nós fizemos, não. Eu quero pedir à secretaria dessa casa, senhor presidente, ao jurídico dessa casa, que oficie ao ilustríssimo promotor de justiça, solicitando cópia das recomendações enviadas por ele ao nosso prefeito municipal, porque a gente tem que esclarecer, senhor presidente. E nós aqui também comentamos que o transporte escolar, ele deveria ser de qualidade, deveria ter ônibus mais novos, mas para isso, senhor presidente, deveria ter preço, deveria ter estradas de qualidade. O vereador Tonzinho trouxe uma demanda aqui, relatou de uma demanda, de uma reclamação sobre o ônibus do Milton Tucano, lá da Vila Serrana. E não só eu, o vereador Didé, o Geu, todos nós comentamos que os nossos alunos, eles mereciam transporte, sim, de melhor qualidade. Não falamos, vereador Tonzinho, que eles mereciam transporte escolar de melhor qualidade. Até citei que Pedro Cearense já quis colocar um projeto nessa casa pedindo preço, pedindo ônibus mais novos. E eu citei e elogiei o Pedro Cearense. Mas também falei que antes de exigir isso, deveria ter preço, deveria ter qualidade, deveria ter preço, deveria ter estrada. Agora eu quero deixar aqui bem claro que se o Ministério Público, estou finalizando, senhor presidente, que se o Ministério Público fez uma recomendação ao prefeito, é apenas uma recomendação, não é uma exigência. O prefeito tem que analisar, expor para o promotor a situação dos transportadores escolares. Falar sobre o valor do óleo diesel que eles pagam, as estradas que eles rodam, as dificuldades que eles enfrentam dia a dia. Mostrar para esse povo que ele é companheiro, assim como os transportadores escolares foram companheiro deles nas campanhas eleitorais. E eu acho que o prefeito também, ele deveria sim reunir com os transportadores e rever a situação. E também falar para ele que nós temos uma tribuna aqui nessa Casa de Leis e que ela está disponível. Eu não acredito, senhor presidente, que ele quer que essa licitação aconteça. Mas nós abrimos o espaço com todo respeito a ele para que o mesmo venha aqui falar conosco na tribuna para que todos possam ouvir como está a real situação do município. Falar na tribuna, o porquê dos atrasos do pagamento, o povo merece, senhor presidente, essa explicação. Nós cobramos, os vereadores cobram, mas também a gente tem que deixar claro as pessoas que estão nos ouvindo. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, Vânia, vocês cobram tanto, por que que o pessoal não vai lá se explicar? Então quero aqui deixar claro, nós estamos aqui cobrando, estamos defendendo os transportadores escolares e temos a tribuna dessa casa, temos as salas de comissões. Se querem se defender, a tribuna está aqui. Deixar isso aí para reforçar que os transportadores têm o meu apoio. Eu espero que essa reunião amanhã, que o prefeito, segundo o vereador, disse aí que marcou, que tenha sucesso, que ele honre a cada voto que os transportadores escolares deu a ele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite a todos. Quero deixar aqui minhas condolências ao senhor Marquinho, um grande amigo meu, né, pela perda de seu filho, e os outros demais que teve a perda aí no, nessa semana, né, o nosso amigo lá de Serra Bonita também, que é muito lamentável essas perdas tão próximas assim de tantas pessoas boas. Vânia, vereadora Vaninha, realmente o que você está dizendo, a questão do transporte escolar, é muito lamentável o que está acontecendo. Há muitos anos eu tive transporte escolar no Buritis. Eu cheguei a ter 3, 4 veículos rodando. Teve uma época muito boa, a gente trabalhava, um salário bom, digno. Mas, Fernando, o que eu queria te dizer aquela hora que eu te pedi a palavra, esse ano passado, no gestor passado, eu trabalhava numa linha de 80 e 87 quilômetros, eu ganhava R$2,86 por quilômetro rodado. Entendendo? Isso eu ganhei na licitação. Agora, hoje, o preço máximo para você concorrer a uma linha de R$2,30, R$2,29, R$2,30, realmente está muito pesado. Porque, pois não,
você tem que ver, porque, na verdade, esse valor é um valor referência, porque a licitação é a concorrência. Então,
exato.
Se é 2,30, alguém vai dar 2,29, 2,30 e o tempo vai cair.
Ela vai fechar aí na média de 1,80, 1,85, 1,90 por quilômetro rodado. Você não entra numa licitação com teto máximo para você concorrer e fechar com teto máximo. Não existe linha que você feche no teto máximo. Eu vejo o seguinte, por outro lado, eu acho que deveria ter uma planilha do governo de custo de cada linha dessas aí, para você ter uma meta de gasto, para você dar tranquilidade e boa qualidade de serviço para essas crianças, de prestação de serviço de cada empresa. Você não pode jogar um valor, entendendo? Simplesmente calcular um valor e dizer assim, este valor é suficiente para o município está arcando com essa despesa, pagando essas empresas. Mas você tem que prestar atenção que você vai se cuidar de crianças. E tem que ter qualidade de serviço. Entendendo? A questão de valor, de ano de veículo, eu cito um carro aqui de um grande colega meu, do Geraldo Braga. É um carro para mim, não sei, mas me parece que é um dos mais velhos aqui do município. E é um excelente veículo. Está rodando, nunca teve problema. Ele foi, trabalhou comigo lá esses 4 anos, foi vizinho meu lá, entendendo? Eu tinha uma linha da Campininha, ele tinha a linha da Barriguda, e nunca teve problema. Problemas tem, mas não dizer problemas graves, que o carro não presta, que o carro entra poeira, que o carro, entendendo? Então, eu já vou dizer, citar um veículo dele. Essa questão de ano, eu não vejo que é o caso. Eu vejo uma vistoria, que nem o caso Fernando falou, mais rigorosa, entendendo? E pagamento digno para esses proprietários está mantendo esses carros em bom estado de conservação. Não adianta também você exigir carro novo e não fazer pagamento suficiente, não pagar um preço adequado. Até mesmo que todo mundo sabe, quanto mais novo, manutenção mais cara. Sem dúvida.
Tonzinho, o ano de Nelson é um ano também
Ótimo.
Velho, mas um ônibus que é uma teteia. E eu quero aqui fazer minhas as suas razões. Quando fala que se quer bom manutenção, se estoura um pneu, todo mundo quer crucificar o motorista. Mas exato. Aí quer colocar pro cara para receber aqui um real e alguns quebrados por quilômetro rodado. Porque 2,30 é referência. O cara não vai receber isso. Então eu acho que é injusto esse edital, é injusto. O prefeito tem que sentar, se reaver. O pessoal subordinado a ele tem que sentar e reaver, porque esse edital é injusto e não tem como sustentar um edital desse. Não tem como base de governo defender, sustentar um edital desse que é injusto.
Com certeza, doutor Fernando. Outra coisa que eu vi, vários erros nesse edital, por exemplo, aqui na linha 17 exige um veículo de 60 lugares. Não tem veículo de 60 lugares, a não ser rodoviário. Entendendo? Outra, se eu não me engano, que eu quero conferir, duplicidade aqui numa linha aqui, na 51 e na 43, que é o mesmo trajeto que está dizendo aqui, entendendo? Só que está pedindo uma Kombi e um ônibus. Eu acredito, já conversei com algumas pessoas que é da região, é duplicidade. E outro de ideia, que nem você diz, o contrato vence dia 30, de todos os pessoal que estão aí trabalhando. O edital é dia 3, dia 2 é letivo. Então, dia 2 e dia 3, quem vai rodar? E mais 5 dias para mudar. Então eu vejo, esse edital é que nem, já estão dizendo aí, que não me recordo quem diz, mas eu acho que tem que ser realmente cancelado. Entendendo? Tem que ser revisto esse edital aí, porque está tendo vários erros nele aí, que não está se batendo aí. Entendendo? E meu tempo está vencendo.
Vereador Tonzinho,
pois não.
Seria bom também o prefeito nos explicar, baseado em que ele tirou esse preço de 2,10. Essa é a pergunta que os transportadores escolar têm feito. Vereadora, baseada em quê? Se nos outros locais aí tudo é pago um valor
tudo,
maior,
realmente. Eu fiz levantamento em Unaí, na região e toda, tá dentro. Formoso tem linha praticamente muito mais cara do que aqui, tem linha lá até de R$6, R$5, apesar que a quilometragem manda também, que a gente tem que rever isso, né? Menos quilômetros, mais valores, mas não faz muita diferença das quilometragens de Buritis. Infelizmente, está muito fora da planilha de custo de gasto de manutenção desse veículo. Então, tem que ver realmente, Vainha, como foi feito esse critério, como foi levantado esse critério para dar esse valor de licitação, realmente. Entendendo? Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Depois a gente fala mais.
Boa noite, senhor presidente.
Vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente, os colegas, público presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Falando a respeito do transporte escolar, também presto meu apoio a todos eles. Sei que realmente esse preço está injusto, que quando se trata de pregão, você vai dando lance, lance e só vai diminuindo. Então, é injusto. Gostaria de pedir novamente ao executivo para poder estar revendo essa situação. O preço não está justo. O ano também a gente recebeu várias pessoas aqui no nosso gabinete questionando que comprou veículos e agora após a licitação não vai ter como rodar. Não está nos critérios dessa licitação. Então peço ao governo para poder estar sentando, como amanhã tem uma agenda marcada com todos do transporte escolar, para estar revendo essa situação deles. Então essa vereadora também está junto com vocês. Também parabenizar a Igreja Presbiteriana que fez um convite a essa casa, a todos os colegas. Ontem nós estivemos lá, né, Fernando? Né, parabenizando o aniversário da Igreja Presbiteriana, que já tem prega o evangélico aqui há 32 anos no município de Buritis. Agradecer o pastor Wilson e todos da Igreja Presbiteriana. Também deixar o meu pesar a todos os familiares, Nathalie, que se faz aqui presente, viu, Nathalie? Em nome de seu Silvão, o Dozim, lá da Serra Bonita, o Assis Chaveiro, uma pessoa que prestou um excelente trabalho aqui no nosso município, Dona Ambrósia, que é minha vizinha, que é a esposa do seu Caetano, e o Michael, a todos os familiares dessas pessoas que estão sofrendo muito neste momento. Senhor presidente, falarei mais no tempo de governo. Muito obrigada.
Boa noite aos nobres colegas, boa noite a todo o público presente e boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Como todos estão dizendo a respeito do nosso transporte escolar, como o nosso nobre colega Fernando disse, que panela velha, né? Eu tive o prazer de andar em um ônibus, ano 90, peguei lá no Paraterra da Vila Rosa e fui até a Vila Rosa para ver a qualidade do carro. Eu diria que tem carro 2005, 2000 que não tem a qualidade que esse carro tem. Porque quando a gente vai cobrar, a gente tem que realmente estar próximo para também cobrar. E na hora de elogiar, nós temos que elogiar também. Viu? Eu tive o prazer de andar lá com o motorista, senhor Teobaldo. Pessoa maravilhosa, um exemplo de motorista. Viu? Então a gente vê o prazer que esse personal trabalha conduzindo as nossas vidas, que as crianças são as nossas vidas. Né? E quando vem um descalço numa situação de um preço desse, eu acho que é a pessoa imaginar que realmente a vida não tem valor. Como que nós vamos punir esses proprietários desses ônibus hoje que cuidam das vidas que são nossas crianças? Como? Com esse salário? Que condições que essas pessoas vão ter para que nós possamos cobrar deles alguma coisa? Eu diria que isso é um descaso. É um descaso, tá? Me desculpa, o meu executivo, me desculpa, mas isso é um descaso com a população de Buritis, viu? Tentei marcar uma reunião com ele, com os proprietários dentro do gabinete, infelizmente ele não pôde atender o meu pedido. Queria fazer, se ele me pudesse atender, eu ia convocar todos os vereadores para estar presente, para que pudesse negociarmos um preço decente, viu? O Naí tem valor de R$6,40. Marinhos tem valor de R$5,90, Formoso tem valor de R$5,90, o mais baixo que eu encontrei foi R$4,30. Vamos fazer um cálculo rápido, como se diz ser inteligente. Quanto custa um litro de óleo hoje? Um ônibus desse, nessa estrada que nós temos, não faz mais que 2 quilômetros, não faz, nobre colega Toizinho. Você é conhecedor de transporte, eu sou conhecedor de transporte, eu tenho empresa de transporte. Tá? O meu carro não roda abaixo de R$7 por quilômetro. Se for, ele fica na garagem. Tá? Então imagina a situação desse pobre coitado que está lutando. Eu incentivei eles, não participa da licitação. Barra a licitação, contrata um advogado e vai contra a licitação. Eu incentivei, porque isso é um descaso com a população de Buritis. Então eu peço encarecidamente, executivo, se estiver nos ouvindo, põe a mão na consciência, porque essa pessoa que fez esse cálculo para o senhor, infelizmente, eu acho que ele anda de bicicleta, deve andar de bicicleta, não é de ônibus não, ele deve andar de bicicleta, fazer transporte para as crianças de bicicleta, porque esse valor não dá, nem de carroça não dá, o preço hoje, o preço da ração animal é muito caro, não dá para fazer um transporte de charrete hoje. Então eu acho que nós temos que parar, nós temos que incentivar as pessoas que não participem dessa licitação. Infelizmente, me desculpe, mas não tem como participar. Entendeu? O que for participar não fecha a conta, ele vai pagar para trabalhar. Entendeu? E as nossas crianças é quem vai correr o risco de vida. Porque se não tem recurso, não tem manutenção. É? Então vamos. Eu gostaria de convidar todos os presentes e aos ouvintes da Rádio Transamérica para o lançamento do projeto Criança Cidadão, que será realizado no plenário dessa casa no dia 27 de abril. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, conto com a presença de todos, principalmente dos nobres colegas, que façam a força para estar presente conosco aqui. Eu gostaria muito de que todos os nos atendessem esse pedido e viessem ver esse trabalho novo aí da Câmara Municipal de Buritis, levando esse trabalho até os colégios, entendeu? Que é um trabalho da Câmara Municipal, não é um trabalho meu, é de nós, o trabalho é nosso, entendeu? Gostaria de estender esse convite a todos eles. Única discussão e votação do veto número 01 de 2017, veto total por inconstitucionalidade e por interesse público a dispositivos da proposição de lei número 003 de 2017, de autor do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do veto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Senhor presidente, esse projeto é um projeto de minha autoria, que prevê aí o reconhecimento dos condutores de ambulância no município de Buritis. E foi vetado pelo executivo. Eu gostaria aqui de pedir aqui o apoio dos novos colegas, a matéria já foi bastante debatida nessa casa. Eu só gostaria aqui de dizer que não há vício de iniciativa, assim como foi vetado pelo executivo, nem vício constitucional. E que o artigo 77 da Lei Orgânica fala muito bem o que compete a essa Câmara Municipal. E lá diz muito claro que é de competência da Câmara Municipal a organização dos serviços públicos municipais. E na mesma Lei Orgânica, no artigo 84, fala sobre o que é de competência do Executivo. E eu não encontrei que essa matéria é de competência do Executivo Municipal. Então, eu gostaria de pedir a colaboração dos colegas e o apoio para a derrubada do veto do Executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Convido os vereadores Carlos Fernando e Didé para servirmos como fiscal e escrutinadores para a gente colocar em votação. Por favor.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Quero pedir assessoria jurídica para auxiliar aqui, caso estiver errada. É porque é a primeira votação que é feita aqui na Câmara sobre a derrubada de um veto, né? Derrubada ou não de um veto. E para não gerar dúvida na hora da votação, também para explicar para as pessoas que estiverem nos ouvindo, quem votar para manutenção do veto, vai estar concordando com o veto do prefeito municipal. Quem votar pela rejeição do veto, vai estar aprovando o projeto da Camila. É isso? Rejeição do veto, está votando de acordo com o projeto da Camila. Manutenção do veto, de acordo com o posicionamento do prefeito municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não tem abstenção, não? Eu sou esses dois?
Sim, tem a abstenção também.
Oi, vamos começar a votação então, questão de ordem. Eu vou convidar a vereadora Nilva Prisco, por gentileza, para vir até a urna. Vereadora Nilva, só um minutinho, vamos fazer a chamada, por favor.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Nilvia.
Presente.
Vereador Didé. Vereadora Camila.
Presente.
Vereadora Vânia. Presente. Vereador Geudo.
Presente. Questão de ordem. Por gentileza, vereadora Nilvia, até o plenário para fazer a votação. Vereadora Martina, por gentileza. Vereadora Camila, por gentileza. Vereador Tanjinho, por gentileza. Vereador professor Branquinho, por favor. Vereadora Vaninha. Vereador Carlos Fernando. Vereador Didé. E vereador Gelo da Mariquita. Bem, estamos terminando a votação. Votação para ver se a gente se derruba o veto ou não. Ou mantém o veto do prefeito. Né? Vamos para a soma agora dos vetos, ou dos votos. Né? Vamos somar os votos aqui, porque os vetos são um só, agora os votos são 9. Vamos somar esses votos aqui para nós ver o que realmente vai conseguir. Bem, vamos dar o resultado. Então, foram seis votos pela rejeição do veto. 2 votos de abstenção e 1 voto de manutenção do veto. Então, veto rejeitado. 6 votos.
Agora, a matéria seguirá. A proposição de lei vai ser enviada novamente ao prefeito para promulgação no prazo de 48 horas. Pode até colocar.
Cadê? A matéria será a proposição de lei enviada ao prefeito para a promulgação no prazo de 48 horas. Se o executivo não promulgar, ele voltará à Câmara para promulgar na Câmara Municipal. Única discussão e votação da proposta de emendas da Lei Orgânica número 001 de 2017 acrescenta o inciso 3º ao artigo 91 da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, de autoria das vereadoras Vânia, Nilva e Camila. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Senhor presidente, essa emenda que nós apresentamos, ela nada mais é do que dar transparência aos nossos trabalhos, dar maior efetividade aos trabalhos de vereador quanto à fiscalização. A partir do momento que eu sou impedida de obter informações do executivo, de requerimentos e outras informações, perde-se o objeto principal do vereador, de exercer a sua função de fiscal do povo. Por exemplo, senhor presidente, se uma pessoa pergunta aqui, como a vereadora Niva perguntou para mim segunda-feira, vereadora Vânia, o Ministério das Cidades pagou à prefeitura o recurso da pavimentação asfáltica? O povo nos pergunta, por que a cozinha comunitária não está funcionando ainda? Pergunta para o vereador Tonzinho, a diretora da creche fez a prestação de contas, vereador? Martina, como está o contrato de aluguel da Casa de Barretos? Todas essas informações, eu, vocês, vereadores, temos que buscar através de requerimento junto ao executivo. O doutor Kenny, ele tem até respondido a alguns de nossos requerimentos e outros têm sido omissos. Eu já cheguei, senhor presidente, na gestão anterior, representar contra o prefeito João, porque a gente apresentava requerimentos aqui ao executivo e a gente não era respondido. Vereador Fernando sabe, nós apresentamos requerimentos, ficava até 2 anos sem ser respondidos. Oficiei o Ministério Público, já oficiei junto à Procuradoria de Crimes contra Prefeitos também, né? E hoje a gente apresenta essa emenda. Tudo bem que o nosso prefeito tem respondido, mas ele é prefeito até 2020. A partir de 2020 pode ser outro prefeito. Então a gente apresenta aqui nesta noite essa emenda para que o governo municipal ele possa responder os requerimentos do vereador. É uma emenda que é feita na lei orgânica. Nós já temos aí na lei orgânica onde fala que todo cidadão ele pode requerer do executivo informações pelo prazo de 15 dias. Só que o interesse dessa emenda é para que seja exclusividade do vereador. A partir do momento que a gente faz o requerimento, vereador Tonzinho, o prefeito tem a obrigação de nos responder no prazo de 15 dias. Caso a gente mande algum requerimento para lá, ele não consiga responder, a gente também é compreensivo de dar mais prazo a ele. Mas eu acho que é importante ter isso na lei. São essas nossas ponderações. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Quero aqui só reiterar o que a vereadora Vânia falou, que eu acho que é de extrema importância a gente estabelecer, através desse projeto de lei, aí, dessa emenda na lei orgânica, esses prazos, até para podermos atuar e desenvolver o nosso principal papel aqui, que é de fiscalizar. Então, eu acho que se faz necessário, sim, estabelecermos esse prazo para trabalharmos com os prazos, tanto com o executivo quanto para a população a quem devemos dar o retorno quando formos demandados. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, respeitando aí as opiniões contrárias, eu sou o contrário a esse projeto. E, como já dito e repisado, com a devida vênia aos meus colegas que me antecederam, eu tenho minhas razões, e uma das razões é que a lei orgânica, ela é que rege o município como um todo. Então eu observei que o projeto, ele cria uma responsabilidade exclusivamente para o governo. O governo, como foi bem dito pela vereadora que me antecedeu, um governo ad eterno, não o governo atual. Então o governo, se a proposta passar, ele tem 15 dias para responder requerimentos. Mas e o poder legislativo? A lei orgânica, ela deveria, a emenda, também atingir o poder legislativo e ter tantos dias para responder. Esse é um dos pontos. Mas a questão que mais me chama a atenção é o crime de responsabilidade previsto na emenda. Então, se o prefeito não responde com 15 dias, ele vai responder por um crime de responsabilidade, certamente poderá trazer aí um impeachment, por exemplo. Estamos falando aqui sobre as teses, né? Então, é uma questão complexa nesse primeiro momento aqui. E a outra questão é que no próprio, a própria lei orgânica, outro dia um vereador leu, que o prefeito poderia se ausentar da cidade pelo prazo de até 15 dias. Então imagine se a gente faz um requerimento, chega lá no dia e que o prefeito acabou de sair. Ele chega no 16º dia, pela lei, se aprovada, ele estaria enquadrado aí num crime de responsabilidade. Então, invocando essas razões, eu vou me manifestar contrário, respeitando as opiniões divergentes. É o que tinha a falar, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho.
Vereadora Vânia, respeito muito a sua opinião. Inclusive, a gente já discutindo sobre isso. Fernando explanou bastante, né, bem mais claro. Mas o que eu vi no último ali, né, na última frase ali, do final da sua lei lá, eu achei assim meio equivocada nessa questão de não dar uma chance nenhuma para o prefeito, né? Uma oportunidade, às vezes, de estar exclamando o devido acontecido, né? Às vezes não ter acontecido, dado conta de prestar, esclarecer para nós, né? Um pedido rápido. Até eu citei algumas normas para a senhora que poderia acontecer. É bom a sua ideia, a iniciativa é muito bom, né, de mudar a lei, mas acho que nós deveríamos olhar mais esse critério aí. Porque hoje, o presidente, é o quem é o prefeito. Amanhã pode ser a nossa vereadora Vânia, pode ser o nosso vereador Geudo, né, o Branquinho, ou qualquer um de nós aqui, outros da plateia. Então eu acho, assim, meio arrochando demais. Então, a lei, para ser formada, a gente tem que olhar com muitos critérios, com muitos cuidados, porque nós não podemos pensar numa lei que vai pressionar o outro na questão política, que de repente amanhã pode ser nós que vai estar prensado. Ninguém de nós não sabe se amanhã vai ser um prefeito, qual de nós pode ser. Então acho que nós deveríamos dar uma olhadinha com mais cuidado naquela última linha que eu li do projeto. Hoje, infelizmente, eu vou ser obrigada a votar ao contrário.
Vereador Tonzinho,
pois não.
Essa parte final aí, ela já existe, ela já é lei federal, ela já existe.
Eu já vi na lei federal que se caso o prefeito rejeitar um pedido, você tem o direito de punir ele, entendendo? Mas eu estou vendo ali que parece que, não sei se eu entendi mal, entendendo? Acho que está dando mais poder ali, mais pressão. O vereador tem condições de mais puni-lo com mais severidade. Era só esses meus argumentos, entendendo que eu estou meio em dúvida ainda. Se você não reparar, a gente dá mais uma olhadinha, dá mais um tempo para olhar. Tá bom?
Devolvo
a
palavra.
Com a palavra, vereadora Nilva.
Como uma das autoras dessa proposta de emenda, puxa vida, é uma proposta simples. E está claro para nós que nós temos que ser transparentes com tudo. Com nossos atos aqui nessa casa. Ou para que serve essa casa? Um simples projeto desse, tem 4 meses que nós estamos aqui, e, sinceramente, nós queremos o quê? Transparência ou não? É só isso que nós queremos. Só queremos que as coisas cheguem aqui com mais rapidez. Porque se nossa função é fiscalizar. E se nós não temos documentos, como nós vamos fiscalizar? Será que vale a pena ter a casa de lei na cidade de Buritis, Minas Gerais? Eu vou perguntar isso à população. É transparência, gente. Não estamos pedindo nada demais, não. Não importa quem vai estar lá daqui 3 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos. Não, não importa. Não importa. Tem coisas, nós não recebemos documentos de mão beijada nessa casa, não. Tudo que queremos, nós temos que pedir. Qualquer informação, nós temos que pedir.
Vereadora Nilvia. Uma parte?
Sim, vereadora Vânia.
Eu quero citar aqui um exemplo, que hoje sou eu que estou solicitando, amanhã pode ser o vereador Tonzinho, respeito a opinião também de cada um. Mas eu quero aqui, eu acho que é importante a gente falar para a população. Eu apresentei aqui um requerimento, que ao meu ver, Tonzinho, é um requerimento simples. No dia 27 de março, eu e a vereadora Camila apresentamos um requerimento que requer a relação nominal de todos os servidores da prefeitura, discriminando quais são os efetivos, comissionados, contratados, valor da remuneração bruta de cada servidor e onde eles estão lotados. E olha a resposta que a gente recebe aqui, vereador Tonzinho. Se a gente não está sendo impedido de exercer o nosso papel de fiscal do povo. Requerimento da vereadora Vani Camila. Requer diversas informações de relatórios sobre folha de pagamentos e processo seletivo. As vereadoras solicitaram informações de forma genérica. Genérica. Não pontuando quais os problemas que estão ocorrendo. Desde quando eu tenho que informar para a prefeita aonde eu estou vendo problema? Desde quando? Para que possamos atendê-la de forma correta e oportuna. Lembrando que grande parte dessas informações que estão no site eletrônico da prefeitura e a DPM, um site omisso, vereador. Você entra lá e você vai pesquisar, não tem nome de ninguém, um monte de coisa que você procura lá, não aparece nada. E é direito nosso a gente ter os nossos papéis respondidos pelo prefeito aqui. E é isso, vereadora, que a gente está acontecendo aqui hoje. A gente recebe uma resposta do prefeito nesse tom, onde a gente está sendo impedido de exercer o nosso papel de fiscal. O que é que nós estamos fazendo aqui? Vereadora, fazendo papel de boa, fazendo papel de palhaço? Acho que é isso, né, vereadora?
Mas...
devolva a parte, vereadora Nilvia.
Respeito a opinião de cada um. Temos que respeitar. Mas, volto a dizer, é uma emenda aonde nós buscamos a moralidade e a transparência. Não podemos achar que isso seja difícil no cenário que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Uma vergonha o que os políticos fizeram. Agora, uma simples emenda dessa aqui, então, eu quero dizer que eu fico indignada. Se não passar, eu acredito que essa casa pode fechar as portas. Para que serve o legislativo? A função do legislativo é fiscalizar. Aqui nós cobramos mesmo, o pessoal vem até nós, porque nós representamos o povo, mas a função dessa casa é fiscalizar. Te devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Eu quero, aqui, de primeiro momento, parabenizar as autoras da emenda. Né? Tendo visto, eu acho que o pessoal de casa aí não está assimilando muito o que está acontecendo, essa emenda, né, muda aí o artigo da lei orgânica, que o prefeito que não respondeu o seu requerimento do vereador no prazo de 15 dias, será penalizado na questão de improbidade. Né? Então, o pessoal que está aí, eu até fico aqui meio surpreso, respeitando a opinião, cada um vota conforme que acha que está certo, mas eu fico meio surpreso do vereador que é eleito para cumprir a sua função, que é principal, de fiscalizar, abrir mão desse direito. Está abrindo mão desse direito de fiscalizar o prefeito. Independente de quem seja prefeito. Independente de quem seja. A gente não está voltando aqui para o prefeito A, B ou C. Né? Pode ser o de hoje, o de amanhã. O que a gente está querendo aqui é só um respaldo do vereador trabalhar. É só o vereador ter pelo menos o respeito do prefeito passar as informações corretas. Agora, se no prazo de 15 dias
né? Foi relatado que o prefeito não está na cidade. Ele tem assessoria jurídica, ele tem secretário para isso.
Uma parte, vereador.
Sim, Camilo.
Só pegando o gancho aí, igual. Se o prefeito não estiver na cidade... Outra coisa, gente. Uai, não é possível que um prefeito que fica ausente também não tenha um dispositivo de assinatura eletrônica para assinar qualquer tipo de documento. Esses dias eu precisei de um documento, de uma declaração. Ele não estava na cidade, o prazo era até segunda-feira. Fizeram assinatura eletrônica dentro do documento. Não é possível também que não dispõe disso aí para falar, pode ficar ausente, depois como é que assina isso no prazo de 15 dias? Tem outros tipos de desculpa que eu também para dar aí, mas respeito a opinião de cada colega aí. Devolvo a parte.
Disponha, Camila. Então, a gente fica aqui tão um pouco surpreso do vereador abrir mão desse direito de ter respaldo nos seus requerimentos. Requerimento que só quer trabalhar, quer ter essa informação, quer passar para o povo que cobra a gente aqui todo dia as informações corretas. Agora, no prazo de 15 dias, eu acho que tem alguma coisa no ar. Por que não passar a informação? Cadê a transparência? Né? Eu acho que a transparência ela vale tudo. E 15 dias é um prazo hábil, muito tranquilo para a pessoa responder, sendo que a prefeitura hoje, você busca lá em qualquer pasta do computador, você tem tudo. A relação que a senhora pediu aqui do requerimento sobre questão de funcionários, se você for lá no setor de recursos lá, está lá a lista de todo mundo com salário. Eu acho que é só imprimir. Não tem dificuldade nisso. Agora, cada um vota com sua consciência do jeito que achar que está certo, a gente respeita, mas parabéns pela iniciativa dos vereadores, acredito que a emenda talvez não passe, né? Mas pelo menos tentou adquirir um direito que é do vereador de fiscalizar o prefeito. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, pesquisando a respeito desse projeto, em 2014... ele teve aqui nessa casa de leis. Porém, ele não teve apoio para poder vir em plenário. Foi um projeto que ele tinha 30 dias para o executivo estar respondendo. Então, eu acredito, sim, nós fiscalizamos. O papel do vereador é fiscalizar, não somente o executivo, mas também o legislativo, né? Então, agora, falar que é crime um prefeito não responder durante o prazo de 15 dias, sendo que ele está respondendo nessa casa de leis, passando todas as informações, agora colocar aqui que é crime, é muito pesada essa palavra. Então, sendo dessa maneira, o meu voto é contrário. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, cada um tem uma forma de olhar o projeto. Né? Eu vejo ele de uma forma que é uma forma que vamos estar mais próximo da população. Não quer dizer que o prefeito vai ser punido em 15 dias, não, no meu ver. Não tenho um grande conhecimento, né? Mas ele tem alguém que responde por ele, com certeza tem o poder de responder. Ele pode vir a questionar e alguém vai responder. Mas eu acho que é uma forma de estar mais próximo da situação hoje do executivo. Claro, eu jamais quero invadir a situação deles. Mas a população nos cobra e nós temos que dar uma resposta à população. Eu, no meu ver, eu não vejo dificuldade em votar num projeto como esse. Uhum. Mas cada um tem uma forma de pensar.
Presidente, Presidente, só para fazer um esclarecimento aqui rapidamente, que muito me estranha, em 2014, senhor presidente, esse projeto realmente esteve aqui. E vereadores que aprovaram na época ou hoje votam contrário. Só para esclarecer a vereadora.
Senhor presidente, nos termos do 160, eu tenho que responder, porque foi dirigido a mim isso aí.
Sim.
Esse projeto não foi aprovado aqui em 2014, não. Esse projeto, eu tentei implantá-lo, e um vereador retirou aí a assinatura. Em 2014, o vereador retirou a assinatura, que era um momento político diferente, e hoje é um momento político totalmente diferente, e tem que se respeitar a opinião. Aqui é divergente, ninguém acompanha ninguém aqui. Aqui cada um vota o que quer e a gente respeita as opiniões. Então, obrigado, presidente.
Bem, vamos à votação, então, do projeto? Vereador Neuva, como você vota no projeto?
Sim.
Votação nominal.
Favorável.
O vereador professor Branquinho...
Sou favorável também.
Vereadora Martina?
Contrário.
Vereador Didé?
Favorável, presidente.
Vereador Carlos Fernando.
Contrário.
Vereadora Camila.
Favorável.
Vereador Tonzinho.
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Vania.
Favorável.
Sim, a matéria foi rejeitada por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 02 de 2017, extingue o cargo em comissão de coordenador de controle interno previsto nos anexos 5, 6 e 8º, no grupo de cargos em comissão da lei complementar 072 de 2010, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Já. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão. Aprovado 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão no projeto de lei número 07/2017, desafeto de área de domínio público, altera a destinação e das outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho.
Esse é um projeto de autoria do Executivo Municipal, mas é um projeto que... esse vereador vem reivindicando e eu vou tentar explicar melhor como funciona a questão desse projeto. Na verdade, essa questão de desafetar o terreno vai mudar a finalidade do terreno. Um terreno que hoje ele estava sob domínio do antigo Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São Pedro. Mas antes, a finalidade desse terreno, a finalidade primária dele, era a praça de esportes. Só que nessa área foi construído a creche, está praticamente terminada lá, está sobre o terreno. Foi construído também o antigo centro comunitário, que hoje não existe mais, já foi derrubado, né? Não existe mais o centro comunitário lá. E na época, quando foi cedida essa área para o centro comunitário, o prefeito atual era o senhor Adair, e fez uma sessão ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São Pedro, que não era nem distrito, não era, era Vila São Pedro. E nessa sessão, nesse termo de sessão, lá é bem claro que o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São Pedro ficaria com a posse do terreno enquanto tivesse uma edificação em cima do terreno. E eles foram lá e derrubaram a sede do centro comunitário. Então hoje, diante de uma necessidade de mudar a finalidade do uso desse terreno, fragmentando esse terreno que era só do centro comunitário, para que fique uma parte da creche, porque não, a creche está lá, mas está em cima de um terreno que hoje teoricamente pertenceria ao centro, ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário. Vai dividir em 3 partes. Vai ter uma área do centro comunitário, uma área da quadra poliesportiva, que é o projeto que nós vamos defendendo. Vai ter uma área destinada também à construção futura de um centro comunitário. Então, esse terreno que vai ter 3 divisões, vai fragmentar em 3 partes. Então, esse projeto basicamente é isso aí que a gente vem cobrando, reivindicando do governo municipal, e o governo enviou esse projeto para essa Casa de Leis, principalmente para possibilitar a construção de uma quadra poliesportiva em uma parte desse terreno, que será dividida em 3 partes. Uma parte da creche, que já está lá, uma parte da quadra poliesportiva e uma parte do futuro centro comunitário que poderá vir a ser construído. Então, presidente, é só isso, contando com o apoio dos nobres colegas para aprovação desse projeto. Muito obrigado.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto Resolução número 02 de 2017, criar os cargos em comissão de coordenador do PROCON e secretário de PROCON, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, conforme o artigo 256 do regimento interno dessa casa, eu gostaria de solicitar a vista. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Eu vou suspender a reunião por alguns minutinhos, rapidinho. Vereadora, qual foi a dúvida mesmo? Você quer esclarecer? A gente pode esclarecer essa dúvida agora? Por favor.
É porque esse projeto, nós todos votamos favoráveis aqui, eu sou a favor de criar o PROCON, mas eu não entendi, vereador Gildo, porque ele veio aqui 2 meses atrás como lei complementar. Né? Teve alguns problemas, alguns erros, e agora ele veio como resolução. Eu gostaria que o jurídico esclarecesse para nós essa questão. Muito obrigada. Pode
ser? Bom, nobre vereadora Martina, nós temos a fundamentação legal que permite a utilização do projeto via modalidade de resolução, que está amparado no artigo 79, 2A do regimento interno dessa Casa de Leis, e na Lei Orgânica também tem a previsão no artigo, na lei orgânica, no artigo 90. Esses dois artigos permitem a criação de cargos no âmbito interno da Câmara Municipal através de resolução. Essa é a fundamentação que permite e gera a legalidade e a constitucionalidade do projeto.
Para não ficar dúvida, vereador, o artigo... Não, acho que não é necessário. Não. O artigo 90 da Lei Orgânica Municipal diz o seguinte: que em matéria de sua competência privativa, deliberará a Câmara mediante resolução. Se a gente pegar o regimento interno, ele vai trazer o rol das matérias que são de competência privativa da mesa diretora.
É o 241.
247. Artigo 79 do Regimento Interno. Compete privativamente à mesa da Câmara, entre outras atribuições, inciso 1, dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias à sua regularidade, que não nos interessa, e inciso 2, apresentar projeto de resolução que vise a linha A, dispor sobre seu funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargo, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se a gente pegar aqui, para não restar dúvida, porque esse é um tema que já surtiu bastante discussões no mundo jurídico, né, e isso é uma dúvida pertinente, na parte que fala da aprovação dos projetos, o artigo 264 do Regimento Interno faz a seguinte referência: depende do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara em qualquer turno. Vamos lá no inciso 2. Os projetos de resolução sobre a linha B, criação de cargos, funções e empregos no âmbito da Câmara Municipal, vírgula, que é o que nos interessa até para essa discussão mais ainda, bem como a sua remuneração. E nós fizemos uma ampla pesquisa jurisprudencial, nós temos casos decididos pela constitucionalidade das resoluções aqui do Tribunal de Minas. Nós temos até uma particularidade em Minas Gerais, que a Assembleia Legislativa delibera assim. Tanto é que a Câmara Municipal, se você pegar a resolução, a senhora pegar a resolução 208/2010, ela cria funções de confiança, que também tem remuneração, né, que fala de remuneração, e que não está criado na lei complementar. E outra questão que precisa ser colocada e precisa até colocar de conhecimento, é que há uma praxe que decorre da lei orgânica que cargos são criados por lei complementar. E o Tribunal de Justiça de Minas já decidiu por várias vezes, inclusive é um questionamento que precisa ser feito, presidente, as leis complementares não podem criar cargos. É lei em sentido, a lei mesmo, projeto de lei, não lei complementar, lei ordinária. Tanto é que, se a gente pegar lei 812/90, trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, é lei ordinária. Se a gente pegar o Código de Processo Civil que foi aprovado agora, que são matérias importantíssimas, são lei ordinária. Enfim, não há constitucionalidade, a lei orgânica, inclusive nossa, nesse ponto, afirmo categoricamente, embora vigente, que há uma inconstitucionalidade no artigo que fala que tem que se tratar a criação de cargos por lei complementar. E confesso à senhora que esse estudo eu venho fazendo já há algum tempo, porque inclusive no Executivo, quando tive a oportunidade de te assessorar, nós acabamos encaminhando essas leis complementares. Não que elas não produzam seus efeitos mais, mas até a Câmara, a exemplo de Unaí, presidente, até uma pesquisa que eu fiz, Unaí reviu essas posições, recepcionou as leis complementares numa lei ordinária, né? E hoje já está fazendo o que é correto sob o ponto de vista jurídico. Então, esses são os esclarecimentos, e se necessitar, a gente está à disposição.
Está aberta a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador professor Branquinho. Eu, na minha opinião, opinião desse vereador, eu sou totalmente favorável. Buriti já passou da hora de ter um PROCON. Quantas pessoas, às vezes, no meio rural, numa vida sofrida, juntam seu dinheirinho para comprar um determinado produto, e vem aqui na cidade e compra o produto. De repente, se depara com um defeito, com alguma coisa que não é de acordo com a qualidade do produto e não tem aonde reclamar. E às vezes vai na loja, a loja se coloca dificuldade para trocar o produto e etc. E eu já vi muitas pessoas que são lesadas dessa forma. Então, o Buritis precisa muito de um órgão que possa defendê-los, que possa defender a mim, a defender a todos os cidadãos aqui de Buritis, quando nós compramos alguma coisa que tem defeito e a gente tem aquela dificuldade imensa. Eu fico muito feliz em ver, quando a gente vê assim aquele... pelo programa de televisão, que tem o Celso Russomanno, e tem um outro lá que faz o xerife do consumidor. A gente vê que o direito do consumidor sendo garantido, e a gente tem, nós temos muitos direitos, mas às vezes nós nem sabemos desses direitos. E às vezes quando a gente sabe também, nós não temos quem possa intervir pela gente e nos defender. Então um órgão desse é fundamental na cidade de Buritias, para que possa defender os interesses do nosso povo, referente à questão dos consumidores. Então eu sou totalmente, antecipo já o meu voto favorável a esse projeto. Mas muito obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Pelosa, presidente. Com a palavra o vereador Tanjinho da Vila Serrana. É, o que a gente fica, eu fiquei em dúvida também, porque se poderia ter criado o projeto aqui, por que levou para o executivo? Entendendo? Essa que é as dúvidas, né? Apesar que eu já votei favorável, sou favorável, que nem o Branquinho falou, né? Que já está precisando do PROCON mesmo na cidade. Realmente, eu mesmo estou com um problema ali com a lavadora, né? Eu não, né? Minha esposa, né? Que é ela que usa, né? O problema com a lavadora lá, que está dando maior zebra lá. Já fez 5 vezes na loja e o trem não funciona, né? Então está complicado, né? Vou deixar explicado.
Você
não
serve uma parte, Dona Zinha?
Vou deixar explicado, que senão o povo pensar que é a minha esposa que põe para lavar roupa, sabe? Mas é ela que está passando problema lá com essa lavadora.
Você me concede uma parte?
Pois não, vereador.
Não, porque você pergunta aí por que que o projeto, por que que da primeira vez ele saiu do prefeito e não daqui? O projeto é daqui, é da mesa. Somente que o executivo, ele não sancionou a lei por causa de uns erros que teve, mas que foi corrigido e mandado a ter. Então o projeto não é dele, o projeto é dessa casa. E ele é que não sancionou dentro do prazo. Por isso que voltou e o presidente nosso, né, ele cancelou, anulou. Certo. Ele tem nessa capacidade para isso e está criando novamente. Então o projeto não é do prefeito, mas sim da mesma diretora dessa casa.
O que eu vejo é o seguinte, que não precisava desse transtorno. Poderia ter feito aqui.
Precisava mesmo, né? Né? Tinha que ser sancionado. Se o prefeito sanciona, estava tudo
aqui,
ok.
Não precisava ter tentado usar o executivo, né, para ser aprovado. Eu sou favorável e devolvo a palavra ao presidente.
Pela senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Camila.
Totalmente, quero manifestar aqui, totalmente favorável à criação do PROCON. Eu também acho que a gente teve reunião de comissão hoje cedo. É claro que as dúvidas, elas, às vezes, apareceu depois da reunião. Mas poderíamos tá tirando essas dúvidas aí, já que é um projeto que já tinha ido, voltou. Entenda a dúvida dos colegas aí. Mas quero manifestar meu voto favorável à criação do projeto aí, do PROCON. Tem muita demanda nessa área, a gente precisa iniciar isso o quanto antes, né? Então, é isso. Totalmente favorável, devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os que concordarem, se manifestem. Os que discordarem, permaneça como estão. Aprovado, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Boa noite aos nobres colegas, ao público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Transamérica. Às vezes a gente vem, eu vou falar de mim, venho para essa casa pensando até em não falar nada. Mas é tanta coisa que nós temos que falar. Essa é direito e temos que respeitar a opinião de cada pessoa dessa casa, né, de cada um de nós que estamos aqui. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui porque o povo nos elegeu. Então, quando eu vejo... Então, rapidamente, presidente, eu quero te pedir também que depois o senhor se explica... esse projeto que foi rejeitado, tá? Eu gostaria que explicasse para a população o projeto que foi rejeitado, como ele foi rejeitado. Eu gostaria que desse essa explicação aqui ainda hoje. Então, eu quero dizer, porque quando a gente busca uma transparência, é para fiscalizar essa casa e é o nosso município, porque senão... Não precisaria de ter a Câmara, como eu disse aqui. Quanto foi falado aqui sobre os trabalhadores, sobre os transportes, sobre esses transportadores aí
do transporte escolar, eu me admiro muito que nós somos sabedores do quanto o executivo dessa cidade é trabalhador. Ele é um homem muito trabalhador. Ele é efetivo no governo do Distrito Federal. Ele é efetivo como perito do governo federal. E ele, no ano passado, fez um contrato com a SAD, né, com a Previdência lá do Santo Antônio Descoberto, que foi prorrogado mais 3 meses nesse ano, janeiro, fevereiro e março, dia 2 de janeiro a 31 de março, trabalhando, buscando recursos financeiros para ele manter a família dele. É um homem muito trabalhador. Vem aqui nessa casa de lei sempre pessoas buscando ajuda de remédio, de exames, mas é muitos. Inclusive, vem com receita dele, da empresa, da clínica que ele tem Soma, em Brasília. Prova mais uma vez o quanto ele é trabalhador. Hoje veio uma mulher também aqui me pedir ajuda para comprar um remédio, de uma receita dele também, assinado por ele. Segin, Hospital das Clínicas e Pronto-Socorro de Fraturas, QNM 17, CJH, lote 16, primeiro andar, corredor 3. Outro trabalho dele. Fiquei surpresa ao receber. Perguntei para ela se eu poderia tirar uma xerox. Ela permitiu. Então, prova que esse homem ele é muito trabalhador. Aí eu faço uma pergunta para nós aqui e para toda a população de Buritis. Por que ele não cuidar dos trabalhadores dessa cidade? Será por quê? Será que ele busca todo esse trabalho simplesmente por uma vaidade? Eu tenho certeza que não. A mulher dele também é efetiva no Distrito Federal. Tem filha que faz medicina, tem um filho na escola, tem despesas, é morador lá dentro de Brasília, em Águas Claras. Então eu acredito que ele trabalha tanto para suprir as necessidades da família dele, como cada um de nós fazemos no dia a dia da nossa vida. Então, por isso, que é injusto o que faz com o pessoal do transporte escolar. Foi injusto anular os processos seletivos, aonde as pessoas estavam esperando que somente em janeiro de 2017 que perderia o seu contrato e faria um novo processo seletivo. São muitas injustiças. Eu gostaria, sim, que ele viesse aqui nos responder. Um homem tão trabalhador, um homem capaz, que já administrou Buritis por 8 anos, ele não é leigo, e Buritis está parado em muitas áreas por 4 meses. Por 4 meses. Jogaram muitas pedras e ainda jogam, mas em telhado de vidro. E isso é muito ruim para Buritis. Eu não estou aqui para condenar ninguém, eu fui eleita para defender com clareza o nosso município e para fiscalizar também com clareza, com transparência, porque lá na nossa Constituição estamos pedindo isso. Então, eu fico indignada com esses acontecimentos. Uma cidade tão pequena como a nossa, uma cidade onde as pessoas adoram morar, vem um gestor que está deixando a desejar. Que o povo escolheu, hein? Não esqueça, gestor, que o povo te escolheu. E você tem que fazer o melhor por essa cidade, porque você foi eleito pelo povo de Buritis. Como o senhor é tão trabalhador, pode querer que esse povo sofra tanto do transporte escolar e não pagar em dia e não dar o reajuste aos servidores? O que está acontecendo? Acho que o senhor está precisando de sentar e fazer uma retrospectiva desses 4 meses de governo, de fazer uma análise com a sua equipe de trabalho. Nós precisamos que o senhor faça isso. Eu não estou aqui para fazer gracinha,
nem para caçar ninguém, nem para falar mal de ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para respeitá-lo. E gostaria muito de ter o respeito. Tem coisas que acontecem aqui que o senhor não precisaria de deixar acontecer. Esse contrato mesmo lá no SAD pode até não dar em nada. Mas lá na Constituição está dizendo que o senhor não poderia fazê-lo. Mas o fez. Olha o cenário do nosso Brasil, que vergonha que está. Está uma vergonha. Perdemos a credibilidade, políticos. Só roubam. Né, os políticos, só corrupção. E para o povo, nada. Para o povo, nada. E assim está acontecendo aqui conosco. O senhor é um homem muito inteligente. Usa da sua sabedoria para fazer o melhor para o Buritis. Por que os homens inteligentes têm que usar a sua inteligência para muitas vezes maltratar o povo da sociedade de Buritis? Por que isso? Alguma mágoa? O senhor não pode ter mágoa dessa cidade. Pelo contrário, o senhor tem que ter um carinho muito grande por ela. Porque o senhor foi prefeito já há 8 anos e agora novamente. É sinal que o povo de Buritis acreditou no senhor. E eu vou dizer aqui, o senhor está deixando a desejar. Então, nobres colegas, as coisas têm acontecido aqui e eu quero pedir aqui realmente que nós tenhamos muita transparência em tudo aquilo que nós fazemos aqui nesta casa. Né? É um veto, é um projeto de uma vereadora tão simples, dos condutores de ambulância, que ele veta e manda para cá. Uma coisa tão simples de se resolver. Vem um projeto, uma simples emenda, pedindo que dentro de 15 dias nós sejamos, né, que ele nos responda. 15 dias, ele não trabalha sozinho, também é derrubado. Né? Nós somos 9. O presidente não vota. Precisaríamos de 6 votos para aprovar essa emenda. Teve 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. É uma coisa muito simples, nós não precisávamos de fazer isso. Afinal de contas, essa Câmara aqui gasta de 140 a 150 mil por mês. Para quê? Para ficar obscuro as coisas na cidade de Buritis? Para que gastar tanto dinheiro com essa casa? Eu me pergunto. Lógico que eu estou aqui, eu podia dizer, nossa, se continuar, né? Vou me renunciar porque eu não aguento isso, mas puxa vida, né? Quando a gente está recebendo o dinheiro da gente, todos nós adoramos dinheiro, porque precisamos dele. Mas não é justo ganharmos e deixar muita coisa no escuro. Não é justo. Quero dizer também que a política passou e existe em algumas escolas, algumas diretoras querendo intimidar, né, alguns professores. Mas tem outras também que já deixou claro que política passou, estão ali para trabalhar. Né? Quem está sendo diretora hoje é, não deixa de ser professor, foi professor um tempo atrás. Daqui 4 anos, talvez daqui 8 anos, volta a ser professor. Vamos buscar ter esse respeito, essa compreensão. Nós conhecemos aqui, todo mundo conhece todo mundo. Precisamos de ter esse cuidado. A política, a campanha, ela terminou no dia da votação. Agora é todos juntos, com muito respeito, trabalhar por Buritis. Trabalhar para que tenhamos, né, para que os alunos tenham uma boa formação. É disso que precisa. Só mais um instante, estou terminando, senhor presidente. Eu quero aqui também deixar um abraço para o Negão e a Joene, que nos ouvem constantemente. A senhora Neide, o senhor José Barbudo, o Elson Moura e a Maria, o Luciano, o Samuel, a Giovanna e o Jonathan também, que são ouvintes assíduos, né, que têm grande interesse em saber como é que anda essa casa. Então, um abraço carinhoso a todos vocês e devolvo a palavra, senhor presidente.
Olá, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todo o pessoal do auditório, pessoal que está ouvindo nós pela Rádio Transamérica. Senhor presidente, eu não pude deixar de ouvir a última reunião que nós tivemos nessa casa, a qual eu não tive presente, por estar a caminho da casa da minha mãe, devido a estar tomando as providências da notícia que eu tive, conforme eu relatei para o senhor. Entendendo? Inclusive, eu até te mandei um áudio antes de tudo, né, que minha mãe tem um problema de saúde, e devido ter notícia que ela estava passando mal, eu encaminhei até lá para me ver o que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, está sob controle. E o nosso grande prefeito, o Dr. Kenny, que é o nosso prefeito de nossa cidade, já está tomando as providências para mim lá em Brasília, ver se eu consigo a troca do marca-passo dela mais rápido possível, porque não estamos conseguindo vagas para fazer a remoção, né, substituição do marca-passo. Que a validade, se eu não me engano, parece que é de 7 anos, aí tem que estar substituindo para estar carregando a bateria, né? E é uma coisa que eu acho crítico, né? Você não ter substituição de marca-passo. Isso é uma vergonha no nosso país, né? Sabendo que a pessoa depende, sim, daquele aparelho para estar vivendo, né? E a minha mãe já vai fazer já 2 meses que o dela está vencido. Eles dão um prazo de mais 4 meses após o vencimento. Imagina o sufoco que nós estamos dele. A gente não desespera aqui, não grita, não chora, porque a gente tem que tentar manter a calma e levar a coisa, entendendo, da melhor maneira possível. Eu ouvindo a reunião, como eu disse, a caminho da casa da minha mãe, a vereadora Camila relatou sobre a outra reunião que a gente teve na passada, vereadora Camila. Não sei se a senhora ouviu o dia que eu estive na rádio, mas eu não disse sobre a FETRAF. Eu falei sobre os empreiteiros que não estão tomando providência na questão da reforma das casas. Da reforma não, da construção das casas. Que a FETRAF tem que tomar uma atitude mais drástica em cima desses empreiteiros. Porque eles estão buscando, inclusive a gente já conversamos, que nem a senhora relatou mesmo na outra reunião, nós já tentamos conversar, só me deu explicação, que está correndo atrás, que está pelejando, para poder esses empreiteiros terminar essas obras, senhor presidente. Porque eles já estão pagando, já está chegando prestação, entendeu? São residências que era para ficar pronta com prazo de 6 meses, e vai no correio de 3 anos. E são pessoas que estão passando por grandes dificuldades, estão debaixo de lona. Senhor presidente, eu já morei debaixo de lona. Eu acho que a vereadora também, Camila, aqui lá é crítico. Sol quente, você cozinha. Na chuva, você se gela, entendeu? Porque não tem nada que segura água naquilo. Então, infelizmente, ô vereadora, eu não sei, só me desculpe se não entendeu o meu teu lá, não acusei a FETRAF de nada. Eu estou indignado, são com as empreiteiras. E se precisar da minha ajuda, estou à disposição para a gente estar correndo atrás desse pessoal, para a gente tomar as medidas cabíveis para poder estar terminando essas obras. Qualquer coisa, estou à disposição para a gente estar conversando. Quero deixar claro aqui que avisar o pessoal da Vila Serrana que amanhã, senhor presidente, as máquinas vão estar lá fazendo a limpeza da nossa comunidade. Entendendo? Fazer a limpeza nas ruas e tudo. Parece que vai fazer uma pintura nos meio-fio. Uma pena que eu vou poder estar acompanhando, porque amanhã a gente vai estar em Brasília, numa reunião, mas eu arrumei o pessoal, o Bira, Peixeira, o senhor Davi, para estar acompanhando, ajudando eles, dando assistência. O arroz com feijão, né? E uma abobrinha lá em casa vai estar à disposição deles, né? Um lanchezinho lá. O nosso amigo é o Charlie, mas o João, né? Então, amanhã, se Deus quiser, a Vila Serrana vai começar a limpeza geral lá da nossa comunidade. E avisar eles também que a partir do dia 9, já me deixaram claro que vai ser contratado a pessoa para fazer a coleta de lixo, presidente. Eu vi foto aí na internet, né, no meio de comunicação, de lixo em cima das árvores. Eu falei, tem árvore agora na Vila Serrana produzindo saco de lixo, né? É um absurdo. Então, eu creio que a partir do dia 9, agora desse mês que vem, de mês de maio,
vai estar sendo cessado esse problema aí. Vai ter um veículo com a carreta, um funcionário para estar fazendo a coleta de lixo da nossa comunidade da Vila Serrana. E como o senhor Branquinho falou aqui, a questão da água, senhor presidente. Viu, senhor Branquinho? Vereador Branquinho. Infelizmente, ainda estou com problema de água na Vila Serrana. E coisa que eu estou achando, senhor Branquinho, é estranho, é que eu não entendo, que eu fiz aqui o pedido de uma bomba, senhor presidente, já há vários, desde o início desse mandato nosso. Eu não tenho a data não, mas foi do início. E o que acontece, a Vila Serrana tem duas bombas, uma no Poço Artesiano e uma na barragem da Fazenda do Senhor Lúcio. A do Poço Artesiano, desde o gestor passado, está queimada. Não foi colocada. Eu fiz o pedido dessa bomba aqui, e teve um cidadão, entendendo? Segundo as informações, que veio, eu não sei se foi nessa casa, ou se foi na administração, e disse que a Vila Serrana não está precisando de outra bomba. Que lá está funcionando perfeitamente. Eu acho um absurdo, ou então é um jogo político, entendendo? Que eu vou levar pelo jogo político. A pessoa cometeu falar uma situação dessa, entendendo? Sendo que toda a vida lá funcionou duas bombas. E a água não funciona, não dá conta de abastecer. Nem as duas não dá conta de abastecer. Quanto mais uma do jeito que está lá. Então eu acho crítico. E eu vou ter que conversar com o pessoal da administração para estar recolocando essa bomba até que a gente resolva o problema da nossa água, da nossa comunidade. Porque, infelizmente, do jeito que está, não dá para poder ficar do jeito que está lá.
Vereador Tonzinho, só uma parte.
Pois não.
Eu vou só frisar mais uma vez. Hoje eu tive uma reunião com o secretário, por volta de umas quatro horas. E o que acontece é o seguinte, não estou defendendo nada, não. Na verdade, só estou retransmitindo o que foi falado. Lá no nosso distrito, no distrito de São Pedro, essa semana ainda vai colocar uma nova bomba lá. Vai colocar uma bomba, que já tem essa bomba aí. Tinha uma outra, mas essa bomba não era o ideal. Aí trouxe uma outra bomba, que vai ter que fazer um teste nela para ver como é que ela está, e vai colocá-la lá. O que acontece é que não houve a licitação ainda. Não sei por que razão não fizeram a licitação. Então, o secretário está tendo dificuldades de comprar essas bombas e também alguns equipamentos referentes à questão de manutenção da água. Então ele me falou que vai ter muita dificuldade. Só lá para o distrito de São Pedro vai ter que gastar mais ou menos R$600 e ainda não teve licitação, você está entendendo? Eu no final do governo João do Caixão também, no momento que se encerrou as licitações, que não podia fazer licitações, eu comprei do meu bolso, eu falo isso, que eu estava em Goiânia e o Evandro, que é responsável lá, que fica na vila lá olhando e tal, ligou para mim juntamente com o Misael e com o Josias, e hoje eu confirmei isso com o Josias lá na obra. Eu comprei o equivalente a uns R$360 de peças, como contactor da bomba, porque não podia licitar, então eu comprei com o meu dinheiro e mandei colocar lá. E depois fui lá na Elétrica Pinheiro, lá no Osmar, e paguei. Isso é, eles sabem lá que é verdade. Então o que acontece agora é que realmente teve algumas dessas peças que não foram licitadas. Então está tendo a dificuldade, mas eu acho que eles têm que tomar providência o mais rápido possível e fazer a licitação, porque senão vamos ter problema. Vila Serrana está com problema, no nosso distrito também tem problema, e também, acho que se eu não me engano, tem uma outra vila, não sei se é Palmeira, também está com problema. Então assim, eu acho que tem que fazer logo a licitação dessas peças e dessas novas bombas para poder sanar esse problema de água aí. Muito obrigado.
Fica à vontade, vereador Branquinho. Até onde eu sei, vereador, eu cheguei lá na secretaria, tinha lá umas 5 ou 6 bombas queimadas. Ia mandar recondicionar essas bombas. Entendendo? Segundo, tem uma empresa em Brasília que faz o recondicionamento dessas bombas. Diz que até tive notícia que já tinha mandado reformar essas bombas. Eu não sei se está aí. O que eu fico indignado, vereador, é que teve um cidadão que veio aqui e disse que não, que a água da Vila Serrana está impecável, que não precisa de bomba mais. Sendo que toda a vida funcionamos com duas bombas. Então eu deixo aqui meu agradecimento ao secretário de obras, o senhor João, e o Charles, né, que vai estar presente na nossa comunidade amanhã.
Só Tanzinho, rapidinho, o senhor podia citar o nome de quem veio aqui na Câmara e falou que está tudo ok?
Não vou apresentar não, dona Nilva, a respeito, entendendo? Porque não relatou a minha pessoa, e quem relatou para mim não quis provar, está entendendo? Então eu acho que eu tenho esse dever de não relatar. Mas assim que eu tiver certeza, estarei trazendo para a senhora o nome da pessoa. Com certeza, pode ficar tranquilo que eu vou trazer para a senhora. E assim, dando uma palhazinha naquele projeto da vereadora Vânia, existe uma formalidade na lei federal que devido o prefeito não estiver cumprindo com as ordens da senhora, a senhora tem o direito de andar com mandado de segurança contra ele. Entendendo? Isso aí está na Constituição Federal. Então vou deixar meu abraço aqui ao Galego lá na Buritirama, que está nos ouvindo pela rádio, o, senhor, o Reginaldo, entendendo? O Ceará e o Chicão, minha mãe Maria Antônia no PA Vida Nova, o meu padrasto Zé Trajano, a Lúcia e os meus filhos lá na Vila Serrana, e todo mundo da Vila Serrana, muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Na hora, presidente.
Com a palavra o vereador Didé, líder do PMB.
Senhor presidente, é só, tendo em vista aí que a reunião já está um pouco tarde, é só fazer duas reivindicações aqui. O pessoal lá da região das Pedras estão reclamando aqui sobre a ponte, né, a ponte ali, mais precisamente ali ao lado do Zé Maeiro. Até, inclusive, eu passei lá esse final de semana, a situação dela está precária, né, eu de carro pequeno, eu fiquei até com medo de passar. Imagina o pessoal que está passando de transporte escolar lá, de ônibus, ou algum carro que seja de carga e pesada. Então, eu já fiz essa reivindicação aqui, estou fazendo ela novamente, o secretário de obras aí, o pessoal responsável pelas pontes, que dê uma olhada naquela ponte lá, que qualquer hora dessa está para acontecer uma tragédia lá. Então, né, eu espero que o Joãozinho, que é o secretário de obras aí, possa estar olhando aí pela questão daquela ponte, não só da ponte, da Santa Maria também, indo para São Vicente, que é, também não está numa situação muito boa, não. E acredito que deve ter outras por aí na região. Então, mas que possa tomar providência, justamente naquela ali da região das Pedras, que o pessoal tem cobrado muito. E quero passar aqui também, o vereador Branquinho está aqui presente. Eu tive duas reclamações de duas alunas lá da escola da Vila Maravilha, do Poço Sede. Eu, particularmente, eu não visitei lá, né, mas o senhor, como professor lá da escola, talvez tenha recebido alguma reclamação a respeito disso, sobre a merenda escolar, sobre o lanche da escola. Então eu recebi aqui, eu logo vou estar fazendo uma visita em loco, para a gente estar realmente vendo essa situação, mas eu acredito que o senhor, como professor, possa estar passando realmente a situação para a gente aqui, como é que está a questão do lanche lá da escola da Vila Maravilha.
Vereador, o senhor me concede uma parte?
Sim.
É rapidamente, é porque eu recebi também um pedido, quando eu cheguei aqui nessa casa hoje, do senhor Breguedê, pedindo para que fosse cortado esse capim que sai da saída aqui para Formoso e para Serra Bonita, que está muito perigoso para o pessoal que está caminhando. Então, deixar esse pedido aí para o secretário de obras aí, para ver o que ele pode fazer amanhã, porque aí tinha um rapaz perto que falou, uma hora indo e outra hora voltando, dentro de duas horas, é capaz de fazer essa limpeza ali para evitar algum acidente com as pessoas que gostam de caminhar. Devolvo a palavra.
Então, o vereador, é só para, talvez o senhor tenha alguma informação para passar para a gente, que a gente não visitou ainda a escola, mas pretende visitar, para ver se realmente está nessa situação, se está razoável.
Na verdade, é uma parte, né, se você está com a palavra. Eu havia prometido que eu iria abordar essa questão no momento oportuno, eu falaria com o prefeito, não tive a oportunidade de falar. Eu queria também antes ter falado com a diretora, mas assim, quando eu tomei a decisão de falar, eu também não tive a oportunidade de conversar, fui observando a questão da merenda escolar, e eu não sei de quem que é a culpa, portanto não vou culpar, antes de saber quem é que é o culpado disso, mas realmente a merenda escolar, ela não está uma merenda de qualidade, você entendeu? O que acontece é o seguinte, talvez para muitos vai ser uma ofensa o que eu vou falar aqui, eu preferia conversar pessoalmente, essa era a minha intenção, para que pudesse sanar o problema, uma vez que eu sou professor, e estou como vereador, mas o que eu pude observar durante esse período que eu estou lecionando em Vila Maravilha, é que houve uma diminuição, vamos dizer assim. E a pesquisa que eu fiz é que 90, antes era assim, 90 quilos para um mês, só 90 quilos de carne para um mês. Agora, eu ouvi isso de uma diretora, e obviamente não vou citar o nome de diretora aqui, não é a diretora lá da escola de lá, obviamente que não é, é de uma outra diretora de outra escola, que segundo essa pessoa, 90 quilos agora de carnes é para dois meses ou mais. Então, realmente, por aí você pode observar que houve uma redução drástica na questão da merenda escolar. E a mesma coisa também para a questão do frango. Então, vereador Fernando, eu vou te falar um negócio sinceramente para você aqui. Tocou-se nesse assunto, eu não iria abordar esse assunto, mas como eu fui colocado... Não, não foi... Eu só me dirigindo a você, mas quem falou no assunto foi o Didé. Eu não posso também me omitir de dar essa explicação. Eu presenciei que precisa melhorar muito, mas não é pouco não, é muito. A qualidade da merenda escolar caiu demais da conta. Mas é demais mesmo. Eu vou explicar um negócio para você aqui, eu sei das dificuldades que o município passa, não estou falando aqui para atingir ninguém, eu sei que tem pessoas que falam assim, ah, o Branquinho fala e de repente quer diminuir. Não estou aqui para agredir para ninguém, é para falar a verdade, que a verdade é para ser dito. Precisa se melhorar. Eu tive a oportunidade de estar lanchando também na escola umas duas vezes, se eu não me engano, e eu tive dificuldade, no dia que era frango, para achar um pedaço de frango. Vou ser sincero para você, estou sendo sincero, sincero. Aí uma cantineira me falou, eu estou até, de vez em quando eu dou carona para uma pessoa, que eu costumo, né, me falou o seguinte, que coloca na panela de pressão e que tem que ferver tudo isso lá e coloca no meio do negócio do arroz e quer dizer que é uma misturada lá que você percebe que o arroz é colorido, mas que não, sinceramente, eu estou falando isso para o bem dos alunos, estou falando isso para o bem, eu não iria falar isso aqui essa noite, para o bem dos alunos, para o bem até mesmo do prefeito, talvez não saiba disso. Entendeu? Precisa sanar esse problema. A merenda, não adianta falar que está de qualidade, porque não está. Eu estou sendo real. E eu costumo dizer o seguinte, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu nem iria falar aqui essa noite para não polemizar, para não gerar polêmica.
Vereador, isso é na escola que o senhor leciona.
Exatamente. Eu não posso falar em outras escolas, porque realmente eu não estou presente em outras escolas. E eu sei que, mas o fulano vai ficar chateado comigo. Eu iria falar com a diretora, perguntar para ela se aquilo era normal. E eu iria falar também, perguntar ao prefeito no momento oportuno. Mas como eu fui aqui pressionado aqui a respeito dessa questão, né, e eu estou presente da escola, eu também não posso mentir aqui. Eu não estou mentindo. É preciso melhorar. Eu faço, dirijo as palavras ao prefeito, talvez não saiba disso, que possa tomar providência, que possa realmente tentar melhorar isso, porque a merenda escolar é garantida em lei, já vem um dinheiro destinado à merenda escolar. E aquilo que eu estou vendo na sala de aula, sinceramente, eu fiquei triste. Quando é carne moída, você pega uma pinça e tenta achar uma... Esse dia eu falei pro cara, assim, procura, tenta achar a carne e vê se você acha. Não acha. Aí o que acontece? Fala assim, mas o vereador vem aqui, vai me... Ah, porque ele quer estar de boa com o prefeito? Claro, eu não quero ficar brigando com ninguém. Mas aquilo que é verdade, a gente tem que dizer o que é verdade. Então, realmente, a qualidade da merenda escolar não é boa. De repente você vai visitar lá, sabe que vai visitar, de repente pode melhorar de um dia pro outro. E eu não tô aqui acusando o diretor, porque o diretor não tem culpa disso. É, obviamente não tem, é quem está repassando essa merenda, não sei quem é o responsável, entendeu? É, tem que tomar um cuidado com isso, tem que averiguar isso, o que está errado, aonde é que cortou isso, porque realmente, eu vou te falar um negócio pra você aqui, esse dia me deu um lanche lá, falei pro meu aluno pegar pra mim, pegou pra mim, eu falei, não, eu devolvi. Só vi caroço de feijão, os arroz, o arroz tal era feijão com carne, mas não vi a carne. Eu falei, sinceramente, falei, não, vou deixar para comer lá em casa e obviamente deixei. Entendeu? Então estou sendo real, estou falando pro bem, não estou falando nada pro mal, para atingir ninguém não. Porque eu acho que há tempo para melhorar, ainda há tempo para fazer a diferença. Então muito obrigado, eu vou a palavra, não estou ofendendo ninguém, estou falando simplesmente que é verdade.
Eu agradeço, vereador. Não foi na questão de pressionar, não, é só na questão assim. O senhor como vereador também é igual a gente, tem a reclamação, o senhor está presente lá, vivenciando no dia a dia, e também o senhor faz parte da comissão de educação, né? Então, eu só queria que o senhor explicasse para a gente realmente se a situação lá é essa, né? Que a gente tem reclamação aqui, eu tive duas ou três reclamações aqui do lanche da escola, acredito que não deva ser em todas, mas eu acho que...
Na verdade é o seguinte, tem um vereador, eu não vou citar o nome de vereador aqui, vereador, vereadora, estive conversando com o vereador aqui, e até vereador que defende muito o governo, vereador que defende muito o governo, e o que acontece? Houve uma ligação, e pode ficar despreocupado, não vou mencionar o nome de ninguém não, para uma diretora de uma outra escola, e eu comentei com essa pessoa sobre, a respeito dessa questão da merenda, falei, eu não quero ofender ninguém, mas eu estou me sentindo ofendido de ver uma situação daquela. Aí essa pessoa fez uma ligação para essa diretora, e ela falou assim, ó, vou ser sincero para você. O negócio está complicado, que antes era 90 quilos de carne para um mês, agora é 90 quilos de carne para dois meses, ou mais de dois meses. Então, realmente, por isso você pode observar, numa escola com muitos alunos, um quilo de carne, basicamente, para fazer para todos os alunos terem na escola. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas que se tome providência o mais rápido possível, porque isso não pode ser aceitado, isso é inaceitável. Muito obrigado.
Realmente, nós vereadores aqui, a questão nossa é cobrar, né? Exigir que façam um lanche de qualidade para as crianças aí. Né? Eu até convido a gente aqui, uns vereadores aqui, uma hora a gente está fazendo visita em loco aí, para a gente estar vendo a real situação do lanche, né? Em todas as escolas, não só da Vila Maravilha, no qual foi citado. Mas eu agradeço o vereador por estar esclarecendo. E quero deixar claro aqui, senhor presidente, que eu também vou fazer umas visitas, né? A gente tem que realmente fiscalizar e ver se realmente está acontecendo isso que tem passado para a gente no dia a dia sobre a questão do lanche das escolas.
Quero aproveitar também e mandar um abraço aqui para o Omarzinho, lá do São Vicente, né, um companheiro da gente aí, para o Simoura, no qual eu tive o prazer de estar lá numa reunião com eles, lá, a turma dele lá, abrindo a Associação dos Cavaleiros Rurais. Né, então, mandar um abraço para o Simoura e família, e para a Selma e para o Domilson também, que tá, com certeza estará nos ouvindo até essa hora. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, eu tive essa semana, mais precisamente semana passada, né? Na quarta-feira, em reunião com os agricultores familiares desse município de Buritis, onde eu convidei para estar presente nessa reunião o vice-prefeito Rufino, a líder de governo Martina, para estar dando algumas explicações sobre a questão de quem é o secretário de Agricultura, quando é que vai começar o serviço de aração com subsídio prometido aí em campanha. Infelizmente, a gente não teve participação de ninguém do governo ou da base do governo nessa reunião e os agricultores continuam sem essa explicação. Então, eu gostaria aí de estar cobrando do Executivo Municipal que nomeie um secretário de Agricultura. Por enquanto, diz que não tem um secretário, tem um coordenador de meio ambiente, que parece que é o Daniel Prisco, mas a gente precisa do secretário de Agricultura para estar resolvendo essa demanda e planejando o calendário agrícola para toda a população da zona rural de Buritis. E, vereador Tonzinho, eu falei mesmo na reunião, o senhor não estava, mas assim, ó, já falei uma vez, prometo ser breve. Nós estamos com 20 grupos de casas, mais de 322 casas em execução, em obra. Tem 3 grupos que estão atrasados, que dá 76 casas. E a FETRAF está, sim, tomando as medidas cabíveis para que esse problema seja solucionado junto às empreiteiras, o qual responde por essas obras. Isso dá em torno de 20%. Então, assim, eu já deixei para o senhor disponível a FETRAF, os funcionários que trabalham com relação à Minha Casa Minha Vida. O senhor tem um contato com o Anaído, que é o coordenador da FETRAF. Poderia estar tirando essas dúvidas antes de estar indo na rádio e falando coisas até que não são devidas, né? Poderia estar tirando essas dúvidas e estar esclarecendo melhor a respeito dessas obras, dessas casas que estão sendo construídas em Buritis. Gostaria de mandar um abraço aqui para a dona Nazinha, seu esposo, que se faz aqui presente no plenário. E devolvo a palavra, seu presidente.
Pela ordem, seu presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha, líder do PRTB.
Senhor presidente, agradecer a secretária de Ação Social, a Flávia Maia, né, ela oficiou aqui informando um pouco sobre o Compra Direta Local. Ela sempre é muito prestativa com a gente, dizer a ela que a gente vai estar visitando o setor dela também, para estar tirando algumas dúvidas. Eu tive alguns contatos também, senhor presidente, falando do Compra Direta ainda, com o Paulo, coordenador lá do MDS, né, da coordenadoria. Tive também conversando e trocando e-mails com o Diogo, e ele nos informou que o governo anterior também, senhor presidente, apresentou uma demanda referente aí ao ano de 2015, uma adesão. Pelo contrário, a proposta de adesão referente ao ano de 2015, ela encontra-se vigente até novembro de 2017 e que está apenas aguardando análise. Eu quero reforçar aí a Flávia para ela estar fazendo gestões nesse sentido, para que a gente possa resolver, sim, esse problema do compra direta. Mas ainda assim, senhor presidente, cobrar do prefeito municipal o porquê que ainda continuam comprando dos mercados as verduras, senhor presidente. Eu estou aqui com uma relação de 23 de abril de 2017. Um valor que foi depositado na conta do município no valor de R$ 80.822,80. Um dinheiro que veio do FNDE. Foi depositado na agência 1337, conta 18.384, dígito 9, que se refere, senhor presidente, ao merenda escolar. E nós já citamos aqui que existe uma lei que fala que 30% desse valor pode ser repassado ao merenda escolar. Ou seja, de 80 mil, 30% dá R$ 24 mil, Tonzinho. Por que que não compraram dos agricultores familiares? Ainda estão comprando dos mercados. Não que os mercados não necessitam e não precisam, né? Mas eu não entendo por que, que não incentivar a agricultura familiar. Está aqui, está os relatórios, eu queria muito saber uma explicação. A Flávia já fez a parte dela, mas a gente precisa de uma informação também da nossa secretária de Educação, do pessoal da Secretaria de Fazenda. Quero também pedir aqui ao nosso presidente da Câmara e comentar, seu presidente, a respeito daquele requerimento que eu falei, né, que o prefeito não nos respondeu. Eu quero aqui, em relação à resposta ao Executivo, referente ao requerimento 05 de 2017, minha autoria e da vereadora Camila, eu gostaria que Vossa Excelência, seu presidente, reiterasse o pedido de informações formulado ao Executivo Municipal, informando que os documentos requeridos são relativos ao ano de 2017. Já que ele cita que a gente não informa o ano, vou informar. Mais precisamente, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017. Sendo que, da minha parte, não me oponho que seja concedido mais 15 dias de prazo, tendo em vista o volume de documentos requeridos. Desde já, senhor presidente, gostaria que constasse no ofício de reiteração que o vereador tem o dever de fiscalizar. Sendo que o requerimento de informações devidamente aprovado em plenário é instrumento legítimo e que a recusa em atendê-lo pode configurar crime de responsabilidade. Previsto no inciso 3 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. E ainda, senhor presidente, ao contrário da alegação do Executivo Municipal, não é necessário que se informe os motivos do requerimento na forma do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 12.527/2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação. Ainda mais em se tratando de um requerimento de informação da Câmara Municipal, que exerce o controle externo do Executivo Municipal na forma da Constituição Federal. Por fim, gostaria de pedir a Vossa Excelência que encaminhasse o ofício reiterando as informações que menciona o requerimento 05 de 2017 amanhã pela manhã, me mantendo posteriormente informada sobre a resposta ou o transcurso do prazo, para que possamos continuar nossos trabalhos de fiscalização nessa Casa de Leis. Senhor presidente, a vereadora Martina, ela teve um imprevisto, ela teve que se ausentar da reunião, teve o falecimento aí da tia dela, e ela me pediu que informasse a todas as mulheres do município de Buritis que a carreta da mama está fazendo atendimento até o dia 12 de maio. E todas as mulheres de 50 a 69 anos procurar o seu PSF. Pediu para informar também sobre a seresta da PAI, que será realizada na Senatos, nessa sexta-feira. O pessoal está participando e contribuindo. E avisar ainda que a vacinação da gripe já começou. O pessoal também pode estar procurando aí o seu PSF. Recebi também, senhor presidente, uma correspondência do presidente da Associação do PA União Gado Bravo, o senhor Eriel, e da primeira secretária Elaine, onde os meus solicitam o apoio de nós, vereadores, junto ao governo municipal para a reforma do PSF, aquisição de canos para distribuição de rede, cascalhamento das estradas, limpeza dos poços artesianos e a retroescavadeira para fazer as microbacias. Está aí o pedido do pessoal, informar também que eu tive com o prefeito na sede da associação, quando da época das eleições, e a comunidade relatou que um dos maiores anseios era o retorno do PSF para o PA União Gado Bravo. O prefeito, na ocasião, ele prometeu à comunidade ajudar na reforma do local em pelo menos um cômodo. Hoje o atendimento médico, ele é realizado na Vila Cordeiro, atende o PA Formosinha, PA União Gado Bravo, Vila Cordeiro, Santa Mônica e PA Independência. E com retorno para o PSF, para o PA União Gado Bravo, ficaria mais acessível para as famílias, pois muitas não têm como se deslocar até a Vila Cordeiro. A comunidade também, eles pediram para informar que possui dois poços artesianos, porém muitas ainda não têm acesso à água. O pessoal tem que se deslocar até a Vila Cordeiro, distância aí de 10 a 15 quilômetros para estar buscando a água. Por isso aí a solicitação dos canos, né, para o pessoal estar fazendo a distribuição. Quanto ao cascalhamento das estradas, a comunidade pediu para avisar o pessoal da equipe das estradas que eles se comprometem a dar todos os cascalhos para atender as estradas. Eles precisam aí das máquinas e dos caminhões. E aproveitando por falar de estradas, nós recebemos aqui hoje a presença ilustre da nossa amiga, a irmã Nazinha, nossa pastora ali da igreja Deus é Amor. Por umas 3 reuniões, senhor presidente, eu fiz uma indicação e comentei aqui em plenário um pedido ao secretário de Estradas, que a gente não sabe ainda quem é, né, mas temos aí um encarregado que é o Alaô, para estar dando manutenção nas estradas da dona Nazinha. E ela está aqui hoje para reforçar esse pedido. Eu queria pedir aos demais vereadores, aos que também têm grande acesso com o prefeito municipal, para a gente estar atendendo ali a demanda, né, na estrada dela, a estrada ali que vai para o Brás. O pessoal conhece, queria pedir vocês para a gente reforçar. A dona Nazinha, ela recebe muitos turistas na casa dela, né, dona Nazinha, e isso tem dificultado muito o acesso das pessoas lá. Então, estou aqui hoje reforçando, com certeza o nosso prefeito está ouvindo, ele sabe que eu tive com ele na sua casa, a senhora me fez o pedido, eu falei, dona Nazinha, eu não tenho o poder de executar, mas eu tenho o poder de pedir o prefeito, eu vou trazer ele aqui na sua casa. E eu levei, quando da época da campanha, ele firmou esse compromisso com a senhora. Então, se ele estiver nos ouvindo, estamos aí, prefeito, pedindo mais uma vez para o senhor olhar pelas estradas da dona Nazinha. Senhor presidente, para finalizar, eu quero aqui falar um pouco de uma indignação que eu estou, senhor presidente, em relação ali à saúde. Eu elogio muita coisa da saúde, da secretária, mas eu estou aqui com a reclamação. Eu estou com pedidos de cirurgias de cataratas para 2 pessoas e um pedido de cirurgia de joelho para 1 pessoa também. E esses pedidos, senhor presidente, a gente já tem ali a consulta bem adiantada em Belo Horizonte. E o que a gente precisa é apenas a A e H, pela regulação e também autorizada pela Secretaria de Saúde para que as pessoas possam fazer o tratamento na cidade de Belo Horizonte. Alguns, precisamente, no Hospital Wilton Rocha. E eu não sei o porquê que a Secretaria de Saúde está dificultando tanto a fazer essa liberação. Uma das pacientes chegou a me falar assim, quem é que arrumou para você essa cirurgia? A paciente disse, a vereadora Vânia, através do deputado Marcelo Aro, do deputado Gustavo Santana, eles têm nos ajudado lá em Belo Horizonte. E a pessoa que atendeu disse que eu estava fazendo politicagem, senhor presidente. Ajudar alguém a fazer politicagem, uma questão de saúde. Eu queria saber do prefeito assim, o seguinte, senhor presidente, eu não acredito que o doutor Kenny saiba de uma coisa dessa. Um médico, uma pessoa que ajuda tanta gente na área da saúde, quantas pessoas, Nilvinha, que a gente leva lá no gabinete do Dr. Kenny e ele viabiliza várias cirurgias para nós junto ao Hospital de São Francisco, ao Hospital da Ceilândia, quer dizer que ele também está fazendo politicagem quando ele intermedia alguma coisa lá junto aos hospitais? E eu estou aí, eu estou com as demandas, 2 eles liberaram e 3 as pessoas estão aguardando. O nome delas eu vou citar, porque elas nos permitem. Uma é a dona Olinda, mãe do Charles. O outro é o pai do Charles, nosso coordenador de limpeza urbana. A dona Judite, esposa do Marquinhos, está com o pedido parado lá. E o outro é da Sônia, que é uma cirurgia de joelho. Eu queria que a secretaria, aliás, a comissão de saúde, me ajudasse. Vereadora Camila, a senhora faz parte da Comissão de Saúde, a cobrar da regulação uma explicação. Porque eu acho que eu estou desafogando os pedidos que estão parados lá. Na época do governo anterior, eu era oposição ao governo. Agora eu sou base doutor Kenny. E na época que eu era oposição, o João me ajudou a levar mais de 48 pessoas para fazer cirurgia de cataratas em Brasília. Mais de 14 pessoas para a cidade de Belo Horizonte para fazer cirurgia de catarata e pterígio. E hoje, Nilva, que eu sou base de governo, eu estou sendo impedida a atender os nossos pacientes. Eu estou ajudando o município a desafogar a regulação. Estou sendo impedida de ajudar. Eu não acredito que o prefeito sabe disso, Nilva. Não é possível. Eu espero que eu tome providências, né, e nos ajude a gente estar ajudando a atender essas pessoas que estão com seus pedidos parados na regulação. Finalizando, eu quero aqui deixar um abraço especial ao Sismundo e à dona Lúcia, grandes amigos que a gente tem ali no Banco da Terra. Agradecer a todos vocês pela presença no plenário e agradecer a Deus que tem conduzido diariamente o nosso trabalho. Agradecer a senhora, dona Nazinha, a presença que muito nos honra nesta noite. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo até esse momento, pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, que nos ouvem tanto aqui na cidade quanto no meio rural, e também os novos colegas vereadores e as pessoas que estão aqui no plenário da Câmara Municipal. Quando eu me referi à questão da merenda escolar, eu fiz uma crítica construtiva, porque eu acho que isso vai fazer bem, né, para a melhoria da merenda escolar nas escolas, que eu tenho certeza que não é só na escola de Vila Maravilha, eu não tinha intenção de falar, mas de certa forma eu me senti impressionado para mencionar, uma vez que eu estou todos os dias na escola. E quando acontecer da merenda escolar realmente melhorar, eu vou estar aqui para elogiar. E eu falo isso sempre que a verdade tem que ser dita. Eu queria dizer, fazer uma fala pessoalmente com o prefeito, mas tive que falar publicamente e não me arrependo de ter falado. Eu sei que o prefeito é um cara culto, um homem culto, vai entender que essa crítica é uma crítica pro bem, né, para a melhoria da merenda escolar no nosso município. É uma vez que não é só numa escola, eu tenho convicção disso, que não é só numa escola. Então, quando melhorar, eu vou estar aqui mais uma vez para me redimir e também elogiar. Porque eu acho que a gente tem que falar o que é certo, e quando for preciso elogiar, eu vou elogiar, quando for preciso criticar, eu vou criticar. Já falei isso pessoalmente para o prefeito, que é assim que tem que ser. Essa é a minha opinião. Quero dizer também, a respeito do cascalhamento, lá do distrito de São Pedro, eu quero pedir ao governo municipal, em especial ao secretário de obra, que deve estar nos ouvindo nesse momento, a festa do distrito se aproxima. Nós já estamos aproximando do mês de maio, né? Na segunda-feira já é feriado, 1º de maio, dia do trabalho, e logo em seguida, o mês de junho, virá a festa de São Pedro. Eu tive uma conversa com o prefeito, nós nos reuniremos, talvez na semana que vem, ele queria que fosse essa semana, mas semana não vai dar para mim, mas na semana que vem nós nos reuniremos e vamos discutir sobre a questão da festa do distrito, uma vez que é uma festa que nós revivemos. Eu tenho convicção e a comunidade inteira sabe disso. Nós revivemos esse evento em 2013, quando eu entrei como vereador. Eu lembro muito bem que o prefeito me disse: o que é que você quer modificar na sua comunidade? Então ninguém vai tirar o mérito, eu tenho convicção disso, que aquela festa era uma festa pequena, uma festa miudinha, bem ínfima, bem pequena, festa que era feita quase que em cima de um palco de caminhão, de carreira de caminhão, e depois passou a ser feita num palco profissional, com estrutura profissional, e hoje atrai pessoas de Goiânia, de Brasília, de todas as regiões, Formoso, Formosa, uma festa que se tornou uma festa grande. Então ninguém vai tirar esse mérito, por mais que alguém ajude a investir, patrocinar, e etc., mas o mérito de quem começou jamais vai ser tirado, e eu tenho convicção que a gente vai poder contribuir muito para melhorar ainda mais aquele evento da nossa comunidade. No momento oportuno, vamos estar falando diante da comunidade lá e durante a festa, a gente vai estar abordando essa questão. Então, vamos estar reunindo com o prefeito ainda na semana que vem para tratarmos da questão da festa de São Pedro. Mas antes, eu quero pedir para que faça o cascalhamento aí no mês de maio, talvez no início do mês de junho, que façamos o cascalhamento das ruas. Eu não estou pedindo asfalto, pedindo cascalhamento por enquanto, porque são muitos os buracos que tem nas ruas, as pessoas estão reclamando muito sobre isso. Eu tenho amigos que têm fazendas lá próximo, Pedro Américo, proprietário da Fazenda Planalto, que me cede com certeza o cascalho. Tem o José Eustáquio, que eu não vou chamar de amigo, mas alguém que também tem uma proximidade e que pode muito bem ceder também o cascalho para a gente fazer o cascalhamento. O que eu preciso, na verdade, é só o maquinário da prefeitura, e que a gente vai estar disponível lá para somar juntamente com o governo e tapar os buracos que tem nas ruas, que ruas de terra, né, obviamente, que tem lá. A gente possa sanar esse problema, que todas as ruas possam estar limpinhas ali, que possa patrolar os cantos das ruas, não é patrolar o meio da rua, não. Sempre que no governo João do Caixão, o pessoal perguntava para mim assim: mas como que você quer que patrole? Eles pediam opinião para mim. Não é porque eu mando, não, que eu não quero mandar. Eu recebo a ordem da minha comunidade. Eles pedem para mim: não patrole a rua toda. Por quê? Vai patrolar, vai tirar o restinho de cascalho que tem na rua e não vai colocar mais. Então o que acontece? Limpa a beira das ruas para tirar o mato, enlarguecer a rua e depois colocar cascalho nos buracos que tem nas ruas. Isso é o que o povo quer, é isso que nós queremos. Então eu espero que possa ser atendido em breve, muito antes da festa, porque o povo está cansado de ter o atendimento somente durante a festa, né? A gente tem que fazer com antecedência para mostrar que a atenção não é só no momento festivo, né? Então eu tenho certeza que o governo vai nos atender também nessa questão aí. Então eu quero deixar um abraço especial ao povo do assentamento Nelson Mandela, que nos ouve nesse momento, povo que acredita no nosso trabalho. Eu quero cobrar mais uma vez a arrumação da serra do assentamento Nelson Mandela. Eles estão tendo dificuldade de deslocar até o distrito de São Pedro, muitos os buracos. Teve um morador que me contou que pegaram em picaretas, aí foram tampar os buracos, mas choveu, né, a enxurrada levou toda a terra, porque a terra não é compactada, não tem como ficar. Eu tenho certeza que o prefeito vai me atender também e vai sanar esse problema lá. Um alô especial aí pro Ronieri, aqui em Buritis. Meu amigo Ronieri também, sempre nos ouvindo, Joaquim, pro Cleiton Gomes, para todos aqueles que admiram o nosso trabalho, tanto no rural quanto na cidade. Um abraço especial, uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra ao presidente.
Deixar aqui também o meu agradecimento e uma resposta para a vereadora Nilvia. Vereadora Nilvia, por isso eu gostaria, me fez aquela pergunta na reunião anterior, a respeito da informação para a Vossa Excelência. Conforme seu pedido na última reunião, que foi feito com foi feito contato com o Sindiprev, de Santo Antônio Descoberto, através da gestora Edilene Trindade Costa Nasser, confirmou o recebimento do ofício dessa casa e que está preparando a documentação para ser enviada para nós, tá? Então fiquei te devendo essa resposta, excelência, estou passando o acontecido, viu? E gostaria de dizer e deixar-me aberto aqui para todos, professoras e diretoras, que nessa questão dessas dificuldades, nos procuram nós vereadores. Traga para nós, o meu gabinete está de portas abertas, e eu tenho certeza que os nobres colegas todos estão de portas abertas também, para que nós podamos buscar melhora para todos. Não é picuinha política, é direito e dever nosso de fiscalizar. Viu? E vou dizer, em breve estamos visitando essas escolas e merendando com eles lá, viu, vereador Didé? Vamos estar lanchando com eles, vereador Branquinho, vereador Tonzinho, vereadora Nilva, Martina, você também, Vaninha. Eu acho que é obrigação nossa ir merendar com esse pessoal lá. Além do mais, vamos ver a qualidade do que está realmente acontecendo, né? Temos que falar com o domínio da palavra, por isso eu gosto de andar, eu gosto de visitar muito mesmo, viu? Quero deixar um abraço, Simura, lá do Banco da Terra também, que estava com esse final de semana com ele, criando a Associação dos Cavaleiros. Aquele abraço, senhor Simura, muito obrigado por tudo, viu? E qualquer coisa estaremos aqui, senhor Ariel, lá do assentamento do União Gado Bravo, senhor Ariel, pode ter certeza que vamos olhar com carinho aqui a situação do senhor, viu? E deixar também um abraço ao meu pessoal da Vila Maravilha, pessoal querido lá, e dizer que esse vereador está sempre à disposição de todos vocês, viu? Deixar um abraço para Marli, para Cristina, para Aparecida, que estava nos ouvindo, Adão, Mozart, e em nome de a Preta, e a Divânia, do seu Zé Bernardo, a Maria e o Bernardo, e dizer que eu estou sempre aqui à disposição de vocês. Essa casa é de vocês, estamos aqui de pé à ordem para atender a todos. Convido a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de todos os vereadores.